Boa tarde a todos e todas. Pedimos que cada um tome seus assentos. Já temos quórum. Podemos dar início a essa continuação da sessão do Consune do dia 22 de março. Só justificando, eu vou dar início a essa sessão. O professor Klaus está na casa, mas ele está fazendo a abertura da semana do CMCC, que começa hoje, né? E está vindo já para cá. Então, para não haver atraso no início dos trabalhos, eu vou estar presidindo o início dessa sessão. Na reunião passada, nós vencemos os informes da reitoria, os informes dos conselheiros, e adiantamos o ponto 2 da ordem do dia, que era em relação ao relatório de gestão 2015. Então, nós iniciamos essa continuação direto na ordem do dia, com o primeiro ponto da pauta, que é a aprovação da ata da sessão ordinária de 1º e 15 de dezembro de 2015 e finalizada em 23 de fevereiro de 2016, que foi encaminhada para os senhores. Então, em discussão, essa ata, algum conselheiro tem algum comentário? Conselheiro Rony?
Boa tarde a todos. Referente à ata, eu gostaria de solicitar duas correções. Na linha 778, ambas são correção do meu nome, tá? Que tá um N e um Y, então dois N e Y. Linha 778 e 783.
Obrigado, conselheiro. Está registrado já, vai ser incorporado. Conselheiro André.
Boa tarde. Linhas 585 e 586. Eu acho que tem um comentário aí que não deveria estar presente.
Se refere ao comentário que está entre travessões. A proposta seria a retirada desse comentário, que eu acho que não compromete o texto, né? Tem um comentário que ficou no texto final, a proposta é a retirada do comentário. A Secretaria-Geral acata, se não tiver nada em contrário. Algum outro comentário? Não? Então eu colocaria a ata em votação com essas correções apontadas pelos conselheiros. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções, 6 abstenções, então a ata está aprovada. O próximo ponto de pauta da ordem do dia é a aprovação. Só um minuto. Então, é a aprovação do ato decisório que altera o nome do programa de pós-graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e da Matemática para ensino e história das ciências e da matemática. Eu pediria que o professor Zanotello comentasse.
Alô, boa tarde a todos. Então, esse ato, né, ele vem como fruto do processo de reestruturação do programa, né, de pós-graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática, em função basicamente de dois motivos, né? Nós tivemos aqui na UFABC a criação do programa de pós-graduação em Filosofia, portanto, os docentes que pertenciam ao programa de ensino gradualmente foram migrando para esse novo programa, de tal forma que nós precisamos rever as linhas de pesquisa do programa de ensino. Tá? E também em virtude de uma mudança na área 46 da CAPES, a qual o programa se vincula, onde o caráter do ensino ficou cada vez mais demarcado, digamos assim, né? A área tem se caracterizado mesmo como uma área de pesquisas em ensino, né? Abarcando programas em ensino. E, em virtude dessas duas mudanças grandes, né, que nós tivemos, achamos por bem propor a modificação do nome do programa. Não tem mais sentido a gente titular um estudante como mestre em ensino, história e filosofia das ciências e matemática. Né? Então, em virtude disso, dentro da reestruturação do programa de mestrado que nós conduzimos no ano passado, e agora a iminente criação do programa de doutorado, né, nós encaminhamos, então, essa solicitação de alteração do nome do programa.
Obrigado, Zanotello. Em discussão, Rony, pois não.
Boa tarde a todos. Só queria acrescentar algumas informações que o professor Marcelo fez. Esse é um processo que já vem de há muito, né? Só culmina. Essa troca de nome é só o fator culminante aqui de um processo que começou com a revisão do projeto pedagógico, que passou por todas as instâncias devidas, foi discutido dentro do Conselho CCNH, depois foi discutido dentro do CONCEP, a solicitação de abertura do programa de doutoramento também foi discutida nas mesmas instâncias. Então, acho que aqui é só um coroamento, que é a troca do nome, onde todas as discussões pertinentes já aconteceram em todos os fóruns pertinentes, já foram devidamente justificadas, né? Então, creio que basta, então, encaminharmos a votação, porque me parece que não há nenhum impedimento para que isso aconteça. Obrigado, presidente.
Obrigado, Rony. Dalpian?
Alô. Boa tarde, todos os conselheiros. Gostaria de começar me desculpando pelo atraso, mas pregaram uma peça em mim, e eu fui convidado para participar da mesa de abertura de um evento, mas eu pensava que fosse acabar um pouquinho mais cedo, mas eu consegui me desvencilhar. Desculpa novamente por ter chegado atrasado aqui nessa reunião. Então, o professor Marcelo já apresentou a proposta da mudança de nome. Como o professor Rony falou, é algo relativamente simples, mas é algo, presidente, que vem junto, ou essa proposta de mudança de nome vem junto com um trabalho muito mais amplo do grupo que está encaminhando essa proposta, que vem discutindo essa proposta, e essa mudança foi feita no sentido de viabilizar a aprovação de um curso de doutorado, né, na área de ensino. Já tínhamos o mestrado. O curso foi totalmente reformulado, docentes foram recredenciados e junto com a mudança surgiu a proposta de se abrir um programa de doutorado, certo? Inclusive, a bem da dinâmica da reunião, a minha proposta seria de que os dois assuntos, tanto a mudança de nome como a aprovação do curso de doutorado, fossem feitas concomitantemente, já que, na verdade, as duas conversam entre si ou estão bastante relacionadas, ou praticamente são, basicamente, a mesma proposta, exceto por um aspecto formal, certo?
Bom, estou entendendo que você pede para o item 6 ser discutido agora junto. Tá. Por se tratar do mesmo programa, na verdade, né, eu submeto a plenária, então, a votação de passar o item 6 para discutir na sequência agora da alteração do nome do curso. Os favoráveis a essa alteração permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções. Então, a gente já na sequência faz isso. Eu queria só uma consulta, então, de encaminhamento. É possível votar a alteração e, na sequência, a gente votar o outro ponto de pauta? Me parece mais apropriado.
Sim.
Tá. Então, com relação ao item 3, ainda com relação ao item 3, que é a troca de nomes, a conselheira Tatiane.
Boa tarde, nobres e nobres, conselheiros e conselheiros, técnicos. É com tristeza que eu vejo a alteração do nome desse programa. Eu que acompanhei a história desse programa, e eu vejo com tristeza porque a filosofia sai. Num ambiente da tecnocracia, do BCIT puro, da violência, da ciência pela ciência, a filosofia sai. Eu acho que é um dia de triste e de lamento. E não é só a filosofia que sai. É um programa que era multidisciplinar, entre aspas, que se torna cada vez menos multidisciplinar. E, claro, infelizmente, por interesses, talvez, de docentes, por questões burocráticas, que eu considero que são secundárias. Eu acho que a questão central nessa universidade é o seu projeto pedagógico. Infelizmente, interesses secundários se sobrepõem ao projeto pedagógico. E esse é só mais um exemplo de um programa que poderia, com a mudança dos docentes para o curso de filosofia, ter contratado outros docentes. Não retirar uma linha tão importante quanto a da filosofia, que deveria estar ao lado da matemática, do ensino e da história. Então, eu gostaria de declarar o meu repúdio à troca de nome e à reestruturação do programa. Obrigada.
Obrigado, Tatiane. Não temos mais inscritos. Comentários, Zanotello, Dalpian?
Eu coloco, né, compartilho um pouco da visão da conselheira, né, mas essa mudança ela se fez necessária. Nós não temos, né, como manter a linha de pesquisa da filosofia sem os docentes da filosofia. Eu não sei em que medida a criação do programa de filosofia, né, foi discutida com relação ao impacto que ele teria neste. Mas uma vez que houve esse movimento, né, nós lá do programa de ensino não tínhamos mais como manter, né, essa linha de pesquisa ativa de filosofia da ciência e epistemologia no programa de ensino, já que há uma linha equivalente no novo programa de filosofia, né. Então foi uma questão de alteração que se fez necessária em função das circunstâncias, mais até do que uma opção, digamos, escolhida, né, livremente dentro do âmbito do programa. Tá?
Obrigado, Zanotello. Mauro.
Boa tarde a todos. Vocês estão muito alto? Tá bom. Tá bom? Eu realmente achei estranho a retirada do nome filosofia. Por outro lado, eu sei que na pós-graduação sempre há mudanças. Sempre haverá mudanças. Às vezes mudanças podem ser para melhor ou podem ser para pior. Eu acho que, assim, se você pensar que existe um outro programa de filosofia aqui, eu tenho quase certeza que, provavelmente, né, as pessoas devem ter conversado entre si para ver, né, se, no caso, poderiam se enquadrar no ensino, em história e ciência, matemática, essa coisa toda aqui, que tem muito nome aqui, né? Eu acho que devia ser um nome, se fosse multidisciplinar mesmo, tem que ser um nome muito mais amplo do que só filosofia, ou só química, ou só física, ou só, né? As ciências englobam todas as áreas, né? Então, o que eu acho é o seguinte, se existe um programa de filosofia, e se ele não se enquadrou, ou se não houve uma conversa entre as pessoas, entre os membros, para chegar a um consenso de que filosofia poderia fazer parte desse novo sistema aqui, que é ensino e história das ciências, do ponto de vista geral, não tem como não aceitar uma proposta dessa. Por quê? Porque se não há professores de filosofia, fica um buraco. Então, quando chega na CAPES, a CAPES vai olhar e vai falar claramente, olha, não tem como ser isso aqui, tem que mudar. Então, eu acho que se houve uma conversa de ambas as partes, eu acho que não há problema nenhum na mudança do nome.
A Tati, novamente. Como nós estamos já repetindo as falas, eu só queria lembrar os conselheiros que nós estamos na ordem do dia, então é importante toda a discussão, mas que ela possa ser acompanhada de uma proposta, se há alguma proposta a ser encaminhada. O que está em discussão é a proposta apresentada pela área demandante, que é a alteração do nome. Tatiane.
Em relação aos esclarecimentos, eu agradeço. E eu entendo essa questão de, entre aspas, necessidade. Eu não vou usar o termo necessidade, porque necessidade em filosofia é um termo muito forte, tem um outro sentido do uso comum. Foi uma adequação ao que to have today, ao que tem para hoje. A questões burocráticas, a interesses de docentes. O que eu lamento é que não se pensou, talvez, na possibilidade, eu não sei se verificou-se, se havia como, trazer gente de filosofia de fora. Então, eu tinha gente de filosofia que estava nesse programa, que eles se juntaram num programa disciplinar de filosofia. Então, quem perde? Quem perde é o projeto pedagógico. Você tem um programa mais disciplinar de filosofia e um programa menos multidisciplinar. Esse é meu ponto. Quanto às questões burocráticas, eu entendo a questão de operacionalização. Eu entendo que não é má vontade nem do pessoal da matemática, de ensino, de história. Eu tenho certeza disso. A minha crítica é pontual e tem a ver com o pessoal da filosofia. É um pessoal que se exclui, é um pessoal que se direcionou para um curso mais disciplinar e abandonou os colegas desse programa. Então, o programa se empobrece quando sai a filosofia, né? Essa é a minha questão. E é triste ver no projeto pedagógico que mais uma iniciativa de desmonte do projeto pedagógico. E não é só essa. A gente que está aqui já há algum tempo, eu estou aqui há 6 anos, eu vejo comentários estarrecedores. Outro dia eu ouvi assim, a grade ideal. Eu não conheço grade ideal. O projeto fala de matriz curricular, matriz sugerida. Grade ideal deve ser na cadeia. Eu não quero fazer parte da grade ideal. Eu quero fazer parte da matriz sugerida. Eu quero ter a minha trajetória aqui dentro, em que eu possa experimentar as outras áreas, dialogar. E eu, como estudante e como representante, como conselheira, eu vejo que esse fato, ele só reafirma um direcionamento oposto ao projeto pedagógico. É muito mais do que um fato isolado. Eu coloco isso para reflexão dos conselheiros e conselheiras. Obrigada.
Conselheiro Rony, só relembrando que é importante os comentários e propostas de encaminhamento, se houver proposta diversa.
Presidente, até peço desculpas aos conselheiros por fazer uso da palavra mais uma vez, mas eu acho que a Tatiane chamou a atenção para um ponto importante que até o Marcelo comentou na fala dele, que ele concorda, né? Que, na verdade, é uma pena... Cadê o Marcelo? Sumiu. Cadê o Marcelo? Sumiu. O Marcelo até tocou nessa questão que ele acha que realmente também existe uma perda aí, como em todo lugar. Mas eu acho que, ao contrário da Tatiane, que está falando que é uma crítica pontual, eu acho que, na verdade, a gente tinha que fazer uma consideração um pouco mais acima disso. creio que nós deveríamos escolher qual é o caminho que a Universidade Federal do ABC pretende fazer. Porque se a gente continuar nesse caminho ir fatiando os programas de pós-graduação, eventualmente esse processo vai acontecer com todos os outros. Então talvez seja uma escolha que nós devamos fazer, se nós devemos ter projetos pedagógicos também a nível de pós-graduação multidisciplinares que abarquem várias áreas do conhecimento, que trabalhem de forma conjunta, de forma integrada, ou se é melhor mesmo a gente fatiar e ter um monte de programa disciplinar, cada um em suas áreas de conhecimento. Eu acho que esse é o ponto que a Tatiane está levantando e que merece uma reflexão, apesar de eu não ter nenhuma discordância da mudança do nome, porque me parece claro que não há uma alternativa, dada a não existência o pequeno número de professores da área de filosofia que permaneceram no programa, é só ver a lista dos participantes. Me parece que essa é uma escolha que está sendo feita e que talvez o que a Tatiane esteja se referindo é que nós devemos fazer uma reflexão sobre esta escolha. Será que esta é a escolha que a universidade quer fazer? Eu acho que essa é a questão que tem que ser discutida e não é uma questão que é para ser discutida só para esse programa. É uma questão a ser discutida para todos os programas de pós-graduação. Obrigado.
Obrigado, Rony. Dalpian?
Eu gostaria de comentar esse assunto, visto que, na verdade, ele já foi discutido antes no PDI da UFPC. Obviamente que sempre é interessante que as questões sejam rediscutidas, mas essa discussão sobre a pós-graduação ser disciplinar ou interdisciplinar, essa discussão não é a primeira vez que aparece, e é uma discussão saudável que a gente tem que pautá-la, certo? Então, para uma universidade tão jovem como a UFABC, é bastante natural, na verdade, a gente ver cursos surgindo de outros cursos, certo? No início não havia massa crítica para criar certos cursos, para criar todos os cursos, então iniciamos com um elenco de cursos, depois, à medida que fomos contratando mais docentes, esses foram se desdobrando em novas propostas, e propostas de muito sucesso, por sinal, certo? O berço de todos os cursos de pós-graduação da Humanidades aqui na UFABC foi o curso de energia, certo? Foi o primeiro curso de pós-graduação que pegou o pessoal de Humanidades. Depois criamos Ciências Humanas e Sociais, que era um curso bem geral, que é um curso interdisciplinar. E desse se desdobraram diversos outros cursos. Hoje mesmo a gente vai conversar sobre um curso que é, de certa forma, oriundo dessa proposta. Mas a conclusão que nós chegamos é que na pós-graduação a ideia não é só ter cursos interdisciplinares. A gente entende como sendo extremamente importante a existência tanto de cursos interdisciplinares como de cursos disciplinares. Nós temos excelentes cursos disciplinares aqui e nos orgulhamos muito disso, certo? A gente vê que a interdisciplinaridade deve ser construída sobre sólidos pilares disciplinares. Então, é importante que haja esses cursos disciplinares e é importante que haja os cursos interdisciplinares também. Com respeito ao programa de ensino, é exatamente a mesma coisa. Ele se tornou um programa bastante grande, um programa difícil de gerenciar. Em algum momento, o pessoal da filosofia percebeu que seria interessante abrir um novo programa, e assim foi feito. É uma coisa que nós vemos como saudável e uma coisa que nós vemos como natural. Mas, mesmo assim, eu gostaria de reforçar o ponto da Tatiane. Certamente, gostamos dos cursos interdisciplinares, é a nossa essência, é a essência da UFABC, e sempre vamos incentivar com muita ênfase a criação desses cursos interdisciplinares.
Obrigado, Alpino. Não temos mais inscritos e das falas não surgiram outras propostas além dos comentários. Então, eu encaminho para a votação. O que está em votação é o item 3, aprovação do ato decisório, que altera o nome do programa de pós-graduação em ensino de História e Filosofia das Ciências e Matemáticas para ensino e História das Ciências e da Matemática. Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Abstenções? As abstenções, então. 4 abstenções. Então, está aprovada a alteração do nome e, na sequência, então, a criação do doutorado em Ensino e História das Ciências e da Matemática. Dalpian?
O programa de ensino que nós acabamos de discutir, ele foi criado em 2011, iniciou suas atividades. Desde então, vem atuando com um grupo bastante ativo de docentes. É hoje o programa que mais formou mestres aqui na UFABC, é um programa que tem muita procura, certo? E, então, depois de 5 anos, quase 5 anos, concluiu-se que o programa estava maduro o suficiente para apresentar a sua proposta de doutorado, e é isso que o professor Marcelo vai apresentar para a gente agora. Esse programa, esse doutorado, ele fez parte da comissão de novos programas de pós-graduação, então começamos a discutir esse programa em setembro, outubro do ano passado, certo? Passou pelo Conselho de Centro do CCNH, o professor Rony Mioto aqui, passou pela CPG, foi uma discussão extremamente tranquila, extremamente rápida, não houve objeções, dada a maturidade desse programa, e eu peço ao professor Marcelo, então, que faça a sua apresentação.
Bem, vou apresentar, então, da maneira mais breve possível, né, como está preparada essa proposta, tá? Do doutorado em Ensino e História das Ciências e da Matemática. Nós vamos submeter à grande área multidisciplinar, na área de avaliação de ensino de ciências e matemática. Né?
É uma proposta
nova.
Né? Obrigado. Então, não é uma associação, né? Não é uma proposta de curso em associação. A coordenadora seria a professora Márcia Helena Alvim. Tá? Nós vamos ter, então, uma única área de concentração, melhor dizendo, que é Ensino e História das Ciências e Matemática, e aí sim, 3 linhas de pesquisa. Né? Ensino e Aprendizagem em Ciências e Matemática, Formação de Professores de Ciências e Matemática e História das Ciências e Matemática e Interfaces com a Educação. Nessa terceira linha, né, nós ainda mantemos ali um olhar, eventualmente, para a filosofia das ciências. Então, na descrição da linha, nós não estamos excluindo, eventualmente, projetos que cheguem até nós e que queiram fazer uso, né, dos conhecimentos da filosofia e da epistemologia para estudar questões relacionadas também ao ensino e à história das ciências e matemática. Tá? Então, a gente tenta preservar esse caráter interdisciplinar do programa, né? Abrindo espaço para projetos nessa terceira linha. E, claro, os docentes que, eventualmente, tiverem projetos que necessitem de um diálogo maior na filosofia da ciência e na epistemologia, poderão cursar disciplinas no programa da filosofia. Tá? Delineamos aí os objetivos do curso e o perfil do profissional a ser formado. Né? Então, o curso de doutorado visa ali desenvolver pesquisas e estudos acadêmicos em alto nível nas áreas de ensino e história das ciências e da matemática, né? Visando elucidar as questões originadas das suas linhas de pesquisa. Contribuir para a formação de recursos humanos qualificados para docência no ensino superior e pesquisa na área. E também a nossa expectativa é que os egressos possam atuar como educadores nos diversos níveis de ensino, inclusive no ensino superior, e possam se integrar a grupos de pesquisas nacionais e internacionais, contribuindo para o incremento do conhecimento na área. Propomos aí uma periodicidade de seleção anual, um número de créditos em disciplinas para obtenção do título de doutor igual a 72, os créditos em tese também, e 12 créditos em atividades complementares, onde nós estimulamos muito a participação em eventos científicos da área com apresentação de trabalho pelos nossos discentes, né? Consideramos que essa é uma atividade fundamental para o desenvolvimento aí da pós-graduação. E estamos propondo inicialmente 15 vagas por seleção. Com relação às disciplinas, nós temos aí o conjunto de disciplinas obrigatórias para obtenção do título de doutor, sendo que 3 delas são obrigatórias para todos os estudantes. Docência no ensino superior, seminários 2 e ensino em história das ciências e matemática. E aí o estudante escolheria mais uma disciplina em conformidade com a linha de pesquisa a qual o seu projeto se vincula. Então, nós teríamos uma disciplina obrigatória para a linha de ensino e aprendizagem, uma para a formação de professores e uma para a história da ciência. A constituição do corpo docente para o curso de doutorado. Nós, dentro do corpo docente do mestrado em ensino, selecionamos um subconjunto aí de professores que têm, dentro dos requisitos da CAPES, os índices mais elevados. Tá? Esperamos que com o tempo e com as normas, né, de credenciamento e recredenciamento no programa que nós aprovamos recentemente, esse corpo docente de orientadores do doutorado vá gradualmente crescendo. Né? Mas nós começaríamos então com 11 docentes aqui da UFABC, a maioria com dedicação exclusiva ao programa e alguns que orientam também em outros programas aqui da universidade, né? Professor Breno, professora Gisele no mestrado profissional em ensino de física e a professora Natália no programa de evolução e diversidade. Tá? Fizemos também o levantamento das orientações concluídas e em andamento desses 11 docentes, então todos orientam já no mestrado, né? Tem orientações em andamento, orientações em concluídas e também alguns já orientam doutorado em outros programas, como professores colaboradores. Listamos também as cooperações e intercâmbios, né, desses docentes com diversas instituições nacionais e internacionais. Fizemos também o levantamento dos projetos de pesquisa e de extensão que estão em andamento ou que foram finalizados no último quadriênio, contando então 2012 e 2015. Né? Então, todos têm projetos de pesquisa com financiamento e também projetos de extensão ou inserção social, que é um quesito bastante valorizado na avaliação da CAPES nessa área de ensino. Né? Fizemos também a distribuição dos docentes pelas disciplinas existentes no programa. Então, nós temos ao todo aí 24 disciplinas, né, no programa. E, além, obviamente, né, desses docentes do doutorado, nós temos outros docentes que podem também colaborar nessas disciplinas, que procuram refletir, então, as principais tendências de pesquisa na área de ensino de ciências e matemática atualmente. Fizemos também um levantamento da produção científica, já que esse é um quesito que a CAPES cobra bastante na hora de aprovar e avaliar a proposta de um novo curso, né? E os principais quesitos que o documento da Área 46 aponta, basicamente, a produção de artigos nos diversos estratos do sistema Qualis, a produção de livros, capítulos de livros e trabalhos completos em anais de congressos. Então, nós totalizamos para cada um dos docentes envolvidos aí inicialmente na proposta, né, o número de artigos publicados, livros, capítulos de livros e trabalhos completos. Olhando para os documentos da CAPES, né, referentes à Área 46, nós pudemos fazer, então, uma comparação. Não é? Será que esse perfil do corpo docente ele está dentro daqueles quesitos, digamos, que os cursos já existentes com doutorado nessa área exibem e apresentam? Não é? Então, nós fomos listando aí, a partir dos documentos da CAPES, tudo aquilo que ela pontua, que ela considera como produção. Tá? Um outro documento de referência para nós também foi o documento de área 2013, né, que é o último documento lançado aí na última avaliação. E nesse documento ele coloca alguns pontos importantes. Né? O corpo docente deve ter no mínimo 10 professores, né, com um mínimo de 70% de docentes permanentes. Tá? A experiência do corpo docente permanente na orientação de trabalhos de conclusão de graduação, iniciação científica, especialização e mestrado. Né? A capacidade do corpo docente para obtenção de recursos através de projetos submetidos a agências de financiamento. Tá? Além da capacidade de estabelecer colaborações ali técnico-científicas e intercâmbios com outras instituições. Com relação à produção intelectual, o documento de área ele foi bem explícito. Né? Eles vão olhar a produção com inserção nos extratos A1 a B3. Tá? Diz o documento que eles vão computar, né, a produção nos últimos 3 anos, mas vão olhar também para os últimos 5 para ter um panorama melhor sobre a evolução. E além da produção de artigos, né, eles vão considerar também a produção de livros e capítulos. O peso, né, desse item da produção intelectual na avaliação do programa é 35%, sendo que desses 35%, 50% estão relacionadas às publicações qualificadas por docente permanente. Ok? E aí, nós fizemos, então, lá aproveitando os dados da CAPES, né, o levantamento dos programas nota 4 e nota 5, com relação a esses quesitos. A produção de artigos, né, A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C, livros, capítulos de livros, trabalhos completos. O número de docentes permanentes nesses programas. E aí, um parâmetro interessante para olhar foi a média, né, de artigos A1 a B3 por docente. Quando nós incluímos a UFABC, nós nos situamos, então, com uma média de artigos por docente igual a 5,1 nesse período. Tá? Então, ela nos coloca aí numa condição boa, né? Comparável aos programas que são nota 4 e nota 5. Okay? E o documento termina com uma alusão à infraestrutura, né, para a realização de pesquisas nessa área. Nós já temos lá o Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Ensino, situado no subsolo do Bloco A. Atualmente ele conta com 120 metros quadrados, mas há já um projeto de expansão nessa mesma área. E no Bloco L, né, há também uma área aproximada aí de 180 metros quadrados que vão ser destinados às pesquisas na área de ensino. Então, esses são os aspectos básicos e essenciais que eu queria destacar. A gente já meio que formatou esse documento pensando também naquilo que nós vamos precisar colocar nos APCNs, né? E a partir de 11 de abril, a CAPES vai abrir o sistema para inserir as propostas de novos programas, novos cursos. Então, a nossa expectativa é boa com relação às possibilidades da CAPES aprovar esse novo curso. Ok? Então, agradeço a atenção, estou à disposição.
Eu gostaria de reforçar somente um ponto, dois pontos, na verdade. Um que eu esqueci de falar no começo da sessão. Eu acho que tem que desligar aí, Tatiane. Alô. Agora sim. Essa proposta ela foi pautada no CONCEP, na última sessão do CONCEP, e Então, o projeto acadêmico dessa proposta já foi aprovado no CONCEP, já foi avaliado e aprovado no CONCEP. Ao CONSUNE cabe definir, principalmente aos novos conselheiros, definir a intenção de se abrir um curso ou não, certo? Obviamente que para tomar essa decisão tem que olhar todos os outros tópicos que tangem a proposta. Esses números que o professor Marcelo apresenta, isso daí nós construímos essa proposta durante as discussões da CNPG, a Comissão de Novos Programas de Pós-Graduação. Então todas as propostas vão trazer documentos semelhantes, cujo objetivo é justamente verificar se a proposta está adequada ou não, ou dentro dos índices exigidos ou dos cursos que hoje há na CAPES. Era isso.
Boa tarde mais uma vez. É só trazer algumas reflexões em relação a esse tema. Esse programa, ele de fato começou com o mestrado há 5 anos atrás, né, Marcelo? 5 anos atrás. E eu vou trazer aqui alguns testemunhos em relação à tramitação no Conselho do Centro, no CONCEP, para ajudar os conselheiros a tomarem uma decisão. Quando esse assunto foi discutido no Conselho do Centro, todos esses aspectos relativos à área dos laboratórios de pesquisa para acomodar os novos doutorandos foram levados em consideração. Daí o Marcelo apresentar com muita propriedade que os laboratórios existentes serão ampliados. Né? A escolha que o grupo fez de começar com o mestrado e que as pessoas progressivamente, depois de orientarem os mestrados, eles pedirem o credenciamento ou a abertura do programa de doutorado, porque existia uma corrente, inclusive no próprio Conselho do CCNH, 5 anos atrás, onde se perguntava por que não abrir o doutorado junto. E a área fez uma escolha de abrir primeiro o mestrado, dar aos seus docentes uma maior experiência, porque muitos deles têm uma titulação com menos de 10 anos de doutorado, para que o grupo tivesse maduro o suficiente para levar adiante essa decisão. Parece-nos que foi uma decisão bastante acertada, apesar de não ter tido a ousadia que o Conselho gostaria, no Conselho do CCNH queria no começo. Né? Mas os números mostram que a decisão que eles tomaram foi uma decisão consciente e que os frutos estão aí hoje. Hoje parece-nos que teremos muito, muito em breve, né, que o Bloco L já está para ser entregue, uma área muito maior de laboratório de pesquisa em ensino de ciências para que o pessoal possa trabalhar, um grupo de docentes preparados para isso. As discussões foram muito frutíferas no CONCEP também. Acho que as sugestões que foram dadas, me parece que foram incorporadas à proposta. Eu não olhei todas, mas as principais eu chequei. E eu acho que, de fato, nós estamos diante de uma proposta de doutoramento muito interessante, que certamente formará alunos de alto nível aí e vão engrandecer o nome da nossa instituição. Obrigado, presidente.
Obrigado, Rony. Mauro.
Alô? Eu fiquei muito contente com a explanação do Marcelo, porque eu vi uma proposta sólida. E achei interessante que, nesse caso específico desse curso, todas as instâncias se passou por todas as instâncias, né, até chegar ao CONSUNE. Eu acho que esse procedimento, eu falo pela terceira ou quarta vez a mesma coisa, quando chega uma proposta aqui no CONSUNE, que ela já passou pelas instâncias anteriores, fica muito mais fácil de julgar e discutir essa proposta. Eu vou colocar só 3 pontos que eu acho importantes, porque eu realmente não vi na proposta, e no sentido de ajudar, né, a proposta. Bom, comparar com outros programas, vocês fizeram isso. Mas eu acredito que seria interessante vocês fazerem essas partes, não só com artigos, mas com outras coisas dentro do programa. Eu acredito que vocês tenham feito isso. Uma outra coisa é que é importante ter homogeneidade entre as várias linhas de pesquisa e o número de docentes de peso em cada linha de pesquisa. Acho que vocês devem ter se preocupado com isso também. Uma outra coisa que, se vocês não se atentaram para isso, seria interessante, mas não obrigatório, que o TP mais I fosse interessante para a pós-graduação também. Na Química nós fizemos isso quando a abertura do curso. Então a gente considerou teoria, prática e individual naquele número de créditos, não só as aulas presenciais. Tá? E uma coisa importante, ainda que seja um programa de ensino, porque cada área tem sua respectiva, seu respectivo jugo, né? Só que porcentagem de bolsistas de produtividade, eu acho que é uma coisa interessante. Eu não sei como é que é isso no ensino. E as publicações, embora o número ali seja alto, tem que ver se essas publicações são condizentes também. Isso é extremamente fundamental. Em todos os programas na CAPES, publicações condizentes são mais relevantes do que publicações só do docente. Então é só essas dicas aí, né? Os pontos nevrálgicos do curso você comentou e comparou esses pontos nevrálgicos com cada uma dos professores, das disciplinas e todas as coisas que vocês colocaram lá. Então eu parabenizo vocês aí pela proposta, porque está bem redonda. E espero que o que eu tenha falado ajude vocês aí para melhorar a proposta.
Obrigado, Mauro. Rosante.
Alô, boa tarde a todos. Eu só queria uma informação, um detalhe, na verdade. Qual a expectativa com relação à bolsa, principalmente essas institucionais?
Nós fizemos uma rodada de 3, eu voltaria para o Dalpian, se for o caso. Pode repetir a pergunta, Rosante? Alguns não entenderam.
Eu procurei aqui no texto da proposta e não encontrei informação relativa à bolsa. Então, só queria saber da pró-reitoria se, nesse cenário de contenção, no atual cenário de contenção, qual que é a expectativa, não relativa a bolsas de vinda de agências, mas essas institucionais.
Dalpian.
Alô. Bem, é importante mencionar todos os tipos de bolsa, né, Rosante? A CAPES acabou de se manifestar indicando que ela vai manter a política de concessão de cotas novas para novos programas de pós-graduação. Então, cada programa de pós-graduação que inicia com doutorado recebe 4 cotas da CAPES e aqueles que... iniciam só com mestrado, recebem 2 cotas da CAPES. Certo? Com respeito à FAPESP, nossos índices estão bem ruins, tem poucas bolsas. E com respeito a bolsas institucionais, todos os programas novos até hoje foram concedidas cotas institucionais, bolsas, recursos com bolsa da UFABC. Agora, eu vejo o orçamento... A gente nem precisa discutir a crise política que está, a crise econômica. Então, o orçamento do ano que vem nem começou a ser discutido. Esse curso só será, se for aprovado, ele começa a funcionar no ano que vem, certo? Então, na verdade, nem terminou o orçamento desse ano ainda, eu acho, de discutir. Então, mas, se o país voltar a crescer, se tudo ficar bom, eu acho que a perspectiva é a gente continuar com a política atual.
Professor Zanotello, quer complementar alguma coisa? Não? Tatiane?
Boa tarde, presidente. Alguns dados sobre esse curso, eu gostaria que os conselheiros tivessem. Esse curso é na 3 da CAPES, há 5 anos, que é a menor... em pós-graduação. Esse curso, como o colega Rony, o conselheiro Rony fala, ele nasce já conservador, sendo que naquele momento se desejava que se criassem pós-graduações com mestrado e doutorado e ele optou pelo menos, por fazer o mínimo, que é criar o curso de mestrado. Em toda a documentação que eu recebi desse curso, eu não vi nada que indicasse uma aproximação com o setor público, que é a área que mais interessa, que é a escola básica. Nós vamos formar mestres e doutores em ensino de ciências e creio eu que a escola básica deveria recebê-los, né? Então, falta esse diálogo com a comunidade. Então, no meu entendimento, os dados reforçam que é um projeto que, além de contra o projeto pedagógico, diminuir a questão multidisciplinar, não há o que se falar interdisciplinar aqui de maneira alguma, nem metodologicamente, nem epistemologicamente. É tudo muito superficial quando o assunto é epistemologia aqui. Então, eu só queria reforçar esses dados, que é uma opção que eu considero infeliz. Sobre o PDI, aproveitando o comentário do colega Dalpian, eu não vim ao PDI. Os materiais que eu tive acesso do PDI, eu tive dor de estômago. Que eu olhava para o projeto pedagógico e falei, eu não acredito que eles tenham a coragem de colocar certas discussões que desvirtuam completamente as ideias e o projeto pedagógico em si, os princípios do projeto pedagógico, declaração de Bolonha, porque não é um projeto que surge do nada, né? Associação Brasileira de Ciência, é uma discussão nacional, né? Espelhando o senhor Darcy Ribeiro, no passado a UNB, como uma universidade renovada, tem um histórico de luta por construir uma universidade diferente. Não mais uma USP que serve a elite do café paulista, feita para criar uma elite para brigar com o governo federal, nem a Unicamp, uma elite caipira que também quer para entrar na briga ideológica, formar seus tecnocratas. Então, eu acho que a gente tem que lembrar que essa universidade tem um projeto. O senhor Bevilacqua, que está naquele quadro, ele deve ser respeitado, ele deve ser lembrado e o seu trabalho deve ser preservado. Que ele lutou o quanto ele pôde para construir aqui o que não se conseguiu construir em lugar nenhum deste país. É bom que os conselheiros lembrem-se disso e pensem nisso. Isso não é algo trivial, nós estamos discutindo princípios. E a burocracia jamais, a tecnocracia jamais, ela pode se colocar à frente de princípios. Obrigada.
Conselheiro Márcio.
Boa tarde a todos. Gostaria, na verdade, de colocar aqui em discussão dois pontos que eu considero relevantes para na criação de um curso de doutorado. Primeiro deles, acho que faltou isso na proposta, né, que nos é apresentada, para onde estão os egressos do programa de mestrado. Né? Uma das falas do professor Marcelo foi falar que, na verdade, nós temos o programa de mestrado. O professor Dalpian também disse que é um programa de sucesso, muito procurado, e acho que a gente tem que apreciar, né, essa informação que vem do pró-reitor. Mas acho que uma informação importante é onde estão esses alunos, né? Essa massa de alunos que foram formados aqui no nosso mestrado. Né? E uma das frases do projeto diz que, preferencialmente, né, o público-alvo do doutorado são os egressos do programa de mestrado. Isso, para mim, é um contrassenso, porque eu acho que a ideia, né, inclusive da pesquisa, é que você, durante a sua pós-graduação, você vá fazendo novas colaborações, você conheça outros lugares, né, e vá abrindo esses horizontes. Então, acho que essa palavra preferencialmente, ela não cabe bem aí na proposta. E outra coisa também é que acho que faltou, né, poderia ter sido explicitada no projeto, é um olhar um pouco mais direcionado para as áreas, né, das quais vêm os professores que estão aí nessa proposta inicial, os 11 docentes aqui da UFABC que estarão atuando nesse programa, né, história e ensino, né, de ciências e matemática. Então, por exemplo, do grupo que eu vejo, né, embora a linha de pesquisa seja informação de professores ou história das ciências, eu acredito que, ainda que seja na área de ensino, alguém, quando se propõe a fazer um doutorado na área de ensino, a disciplina, né, a área disciplinar ainda é algo importante, algo que provavelmente vai direcionar, né, a formação e a escolha que esse candidato faz. Eu reconheço, por exemplo, na matemática, somente o nome do professor Alessandro, né, do professor Alessandro Jacques Ribeiro, como estando aí para o grupo da matemática. Né, e eu não sei que proporção, quantos procurariam, né, para fazer matemática, mas eu acho que uma distribuição mais igualitária, né, mais, assim, uma distribuição mais uniforme, ela seria mais indicada, né, inclusive para aprovação, né, do nosso curso nas instâncias superiores. Obrigado.
A Marcela Sorelli.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer só algumas considerações em relação ao projeto, ao programa de pós. Eu pude acompanhar esse programa já há um longo tempo lá no CCNH, então, desde a submissão da PCN ao mestrado, antes, né, da ideia do doutorado, então eu vejo essa proposta como uma proposta bastante madura. É uma proposta que foi estudada e foi sendo maturada ao longo do tempo no próprio centro. E por ter um contato bastante próximo aos docentes que fazem parte desse programa, eu entendo que eles têm uma interface grande com a comunidade. Então, são várias as ações, eventos, enfim, interações entre os docentes e alunos de pós desse programa com as escolas da região, com a comunidade aqui do ABC e Santo André especificamente. Então, eu entendo que existe um impacto, né, que é o que se deve ter, de fato, um programa de pós-graduação. Inclusive, a CAPES cobra isso de nós, né, a parte da inclusão social, o impacto social desses programas. Então, eu vejo com muito bons olhos essa proposta, parabenizo a equipe, né, toda por esse trabalho ao longo de todo esse tempo. E eu acho que, só discordando um pouco da conselheira, eu acho que isso se insere, sim, no nosso PDI, e foi um trabalho muito extenso, né, ao longo de muitos anos. Eu acho que, de alguma forma, esse programa contempla o que é proposto pela ideia da universidade, pela interdisciplinaridade, pela UFABC. Obrigada.
Nós não temos mais inscritos. Dalpian.
Eu gostaria de fazer alguns comentários. Eu acho que a parte mais importante de um programa de pós-graduação, sem dúvida nenhuma, são os alunos. Então, a pergunta do professor Márcio, quer dizer, onde estão esses egressos, sem dúvida é importante. Nós estamos trabalhando agora num portal de egressos justamente para acompanhar esses alunos de forma mais sistemática. Então, acho que isso, em breve, a gente vai ter. Hoje, e com relação à priorização, uma conversa que nós escutamos de forma muito frequente dos orientadores de cursos, e não é só esse, de cursos que só têm mestrado, é que muitas vezes se perde excelentes alunos porque eles fazem o mestrado aqui, querem continuar trabalhando com o mesmo orientador e eles não têm um programa de doutorado onde continuar, certo? Então, mas certamente processos seletivos dos programas, eles levam em consideração todos os candidatos de forma igual. Então, na hora de competir, os critérios são os mesmos para a gente de dentro e de fora, certo? E só um outro comentário com respeito aos estudantes também. Nós estamos trabalhando, na verdade, submetemos à CAPES, o professor Evonir está aqui, uma proposta de um mestrado profissional em educação, cujo objetivo é justamente atender a essa demanda das escolas públicas, certo? Principalmente educação básica, né, Evonir? Só que a CAPES não responde a gente, então, para abril ficou, né? Mestrado profissional. Então, é realmente um mestrado profissional focado nesses professores, ou seja, estamos prestando atenção nesse público que certamente é extremamente importante.
O Zanotello quer fazer comentários.
Então, complementando um pouquinho, né, as questões que foram levantadas, quem chega para fazer o mestrado nesse programa de ensino, basicamente são professores que atuam na educação básica. Nós recebemos muitos professores, inclusive de escolas públicas, que vêm procurar esse programa. Os projetos são os mais variados possíveis. A minha área de formação, por exemplo, é física.
dos quatro orientandos que eu tenho, só um me apresentou um projeto de física. Eles muitas vezes trazem temáticas que envolvem ciências para ensino fundamental 2. Não é? Então, a gente se vê até obrigado a estudar um pouquinho, às vezes, de outras áreas também, não só as nossas. Né? Por isso, nós achamos que o principal critério, digamos, de classificação dos docentes seria através das linhas de pesquisa. E não só sobre a área de formação. Olha, é física, é matemática, é química, é biologia. Né? De fato, por enquanto, como ensino de matemática, só o professor Alessandro. Mas, como eu falei, isso é um início. Eu imagino que até o final do ano nós já vamos ter outros docentes, inclusive do ensino de matemática, que vão perfazer os requisitos para entrar no corpo docente do doutorado. Então, pode ser que quando a gente comece o curso ano que vem, né, se tudo der certo, nós já tenhamos até mais alguns professores se agregando ao corpo docente do doutorado. Então, por isso que, aparentemente, há um desequilíbrio aí, né? Mas o programa tem essa especificidade. Muitas vezes os projetos que chegam, eles não são ligados diretamente a uma área específica, né? Mas eles vêm com esse outro enfoque. Olha, é a formação de professores, é o ensino e aprendizagem de conceitos, né? Nós temos projetos também que dialogam bastante com a comunidade, né? A FAPESP tem uma modalidade que é o FAPESP Ensino Público. Nós temos projetos aprovados nessa modalidade, FAPESP Ensino Público, onde aí sim é um projeto de pesquisa, mas que trabalha diretamente na escola com os professores de educação básica e os alunos da educação básica, né? Então, eu acho que essa é uma característica interessante do programa. E a ideia é que esse programa se mantém aberto também para receber outros estudantes que não só os egressos do mestrado, né? A gente pode tirar ali o preferencialmente, mas seria, digamos, um nicho, porque muitos dos nossos formados mestres aqui, como o professor Dalpinha colocou, estão ou aguardando a abertura do programa de doutorado aqui, ou indo para outros programas. Nós já temos estudantes que estão fazendo doutorado na USP, na Unicamp, até no programa de CHS aqui da própria UFABC, nós temos egressos do ensino que foram fazer doutorado no CHS, né? Então, nós colocamos esse preferencialmente por achar que seria, digamos, um caminho meio natural aí, né? Olha, terminou o mestrado, ele pode fazer o doutorado, mas de maneira nenhuma nós vamos excluir ou colocar isso como uma condição necessária para receber estudantes de doutorado aqui.
Obrigado, Zanotello. Nós temos 3 inscritos, 2 dos quais já pela segunda vez, e dado o teor da conversa, não estão, embora estejam surgindo contribuições, algumas contribuições, mas nenhuma fala no sentido de propostas contrárias ao que está apresentando. Então, na fala do próximo, eu encerraria as inscrições, o professor Vitor é o próximo inscrito. Antes dos outros dois falarem, eu encerraria as inscrições, então, na fala do professor Vitor, se houver. Vitor.
Muito boa tarde. Eu pedi a fala um pouco para reforçar a importância do momento em que a gente está passando aqui nesse Consune, que é a consolidação da UFABC do ponto de vista da sua pós-graduação. Quer dizer, hoje nós temos 23 cursos de pós-graduação na universidade, pouco mais de 1.000 alunos inscritos. E sabemos todos nós que, pela quantidade de docentes, pela quantidade e qualidade de pesquisas realizadas nessa universidade, pela quantidade de alunos, pela projeção que a universidade tem, tanto do ponto de vista da opinião pública quanto das revistas especializadas, me parece que nós temos ainda muito espaço para crescermos em termos de pós-graduação. Eu me preocuparia menos com a questão levantada aqui no debate sobre a nota do programa em nível de mestrado, o que poderia dificultar a sua aprovação em nível de doutorado. Me parece que, óbvio, que as regras da CAPES que estabelecem essas notas são fundamentais e ninguém aqui sugere rupturas com essas regras. Mas me parece que o projeto da universidade é um projeto que desde sempre manteve um espírito mais arrojado né, e pouco tímido em relação ao que queríamos em termos de projetos pedagógicos e relacionamento com os órgãos oficiais. Se fôssemos apenas olhar para as regras que regulamentavam o ensino superior no Brasil, nós não teríamos nenhum dos BIs aqui na universidade. Portanto, se hoje nós temos um programa nota 3, significa que ele respeita as regras estabelecidas por aquele comitê, mas ele não se reduz a uma nota 3 e ele não se reduz apenas ao cumprimento dessas regras da CAPES. Me parece que o processo de expansão dos cursos de pós-graduação na universidade são quase uma missão institucional que temos aí que contribuir para cumprir com ela. Me parece que as falas colocadas até agora mostram que esse programa de ensino em História das Ciências e da Matemática cumpre aí um importante papel social e político. Portanto, não podemos reduzir o debate das pós-graduações apenas no cumprimento dessas normas técnicas que são colocadas pela CAPES. É claro que elas são importantes e eu gosto e acho importante reforçar essa questão. Mas nós estamos aqui diante de uma oportunidade de continuarmos com o espírito aguerrido, provocativo e renovador que a proposta dessa universidade sempre colocou, desde o ponto de vista das graduações inovadoras, e eu espero que a gente mantenha esse espírito do ponto de vista da pós-graduação. Então, um pouco só para manifestar o meu apoio a esse doutorado, a essa proposta, e que estamos aqui, portanto, defendendo um dos princípios basilares da UFABC. Obrigado.
Obrigado, Vitor. Mauro.
Eu pedi o uso da palavra agora para, como os outros temas têm a ver com a pós-graduação também, tem mais três ou quatro temas posteriores aí que têm a ver com a pós-graduação, eu queria fazer duas sugestões. E eu gostaria que essas sugestões constassem em ata, por favor. Eu sei que existe o FABC para todos, existe o Unicamp lá para aberta, USP aberta, não sei o que, que é que existe exatamente, mas eu sei que existe isso. Eu acho que a gente chegou a hora da gente colocar pós-graduação da FABC, por exemplo, fazer um evento com um público que seja o mais heterogêneo possível, que conheça as nossas pós-graduações nas suas nuances, nos seus detalhes. Por quê? Porque a gente fala de dois programas aqui, que um é esse que o Marcelo Zanatola apresentou, que é mestrado e vai entrar com doutorado, e tem um mestrado tecnológico que foi aprovado, se eu não me engano, na última vez que foi apresentado aqui. Então, se a comunidade ao redor nos conhece do ponto de vista da pós-graduação, eles vão conhecer o quê? Eles não vão conhecer cursos de especialização. Há muitos alunos que ainda vêm a prestar o nossos exames de ingresso na pós-graduação, e eles pensam que eles vão fazer curso de especialização lato sensu. Então, quando eles conhecem mais a pós-graduação, seria muito melhor para nós. Nós teríamos um público muito maior. Então, é só uma sugestão. Fazer um pós-graduação na UFABC, um evento que pudesse chamar um público extremamente heterogêneo e isso fosse importante para a UFABC e para a sociedade ao redor. Uma outra coisa, uma sugestão para a pós-graduação especificamente e para a pesquisa também, é nós convidarmos os comitês assessores da CAPES, do CNPq, se houver possibilidade, pelo menos aqueles que trabalham lá nos comitês assessores, algumas pessoas, para que pudessem falar de ciência aqui e, ao mesmo tempo, pudessem falar do que são as normas da CAPES, do que são as normas dos programas de pós-graduação e como é que são essas questões de bolsa de produtividade, por exemplo. É bom que eles conhecem mais a nossa universidade. Nossa universidade não pode só ficar conhecida pelo que os docentes ou discentes fazem sem, a princípio, as outras pessoas também conhecerem aqui. Então, nos programas de pós-graduação, a gente pode fazer isso, convidar essas pessoas. Eu tenho o intuito de convidar uma pessoa à parte no meu projeto, mas eu acho que, se for institucional, isso tem um peso muito maior. Então, é uma sugestão, não está exatamente dentro desse tema, mas como todos os cursos novos estão sendo criados, eu acho que existe uma necessidade para que a gente comece a mostrar um pouco mais. A divulgação só no site fica pequena. Eu acho que a gente tem que expandir um pouco mais. Ousar mesmo. E aí eu parafrasei a aluna, nós nascemos aqui para ousar mesmo. Ela falou que está aqui há 6 anos, nós estamos aqui há 10 anos. Agora, dia 1º de agosto, a gente completa 10 anos. Então, essa é a minha sugestão. Obrigado.
Obrigado, conselheiro. A conselheira Tatiane.
Então, só corrigindo o colega Mauro, aqui eu... Agora. Alô? Alô? Está funcionando? Então, só corrigindo o conselheiro Mauro, aqui eu estou enquanto representante dos alunos, né? Eu acho até esquisito você se tratar como professores, alunos. Aqui nós somos conselheiros. No Senado UFBCiano, nós somos todos conselheiros. Pelo menos formalmente há uma igualdade. Talvez por forças ocultas não seja bem assim, mas eu não vou entrar nessa questão. Concordo com a sua discussão sobre eventos de divulgação. Você toca num ponto que me é bandeira. Falta transparência, falta comunicação, falta diálogo. Quem passa ali no Tamanduá TI pensa que isso aqui é uma fábrica, uma empresa. Ninguém nunca vai pensar que isso é uma universidade. Falta comunicação. A UFABC chegou aqui, brutalmente subiu esses três prédios monstruosos. Agora tem um quarto lá, que outro dia eu me assustei quando eu olhei para trás, tinha aquela coisa. E assim, ela tomou um espaço da comunidade, gerou violência, problemas e o feedback. Eu trabalhei na memória dos paladares. Eu tive contato com a comunidade. E o contato, eu vou te garantir, colega, não foi dos melhores. Contavam coisas horrorosas do impacto de implantação da universidade. Falta um olhar com a comunidade. Não é achar, a gente fez uma palestrinha, muito mais. É entender que a universidade, ela está ocupando um espaço, ela gera uma movimentação, ela gera trânsito, ela gera uma série de problemas para a comunidade. Sobre... importante trazer o pessoal da CAPES, importante manter diálogo com a alta burocracia, porque quem paga a conta escolhe a música. Não adianta ser rebelde. A UFABC não pode ser uma criança rebelde. Ah, a gente vai fazer o que a gente quer. Não. É a CAPES que estrutura a pós-graduação no país. É o MEC que determina as diretrizes das universidades. E a UFABC faz parte de um sistema. Ela não é uma universidade privada, ela não é uma universidade confessional, ela faz parte do sistema de universidades públicas. E ela deve respeitar a legislação. Embora eu sei que existem pessoas na comunidade que parecem que não atentam muito para isso. É aquela coisa de cumprir obrigação. Eu acho que a visão é outra. Não é cumprir obrigação, é se entender como o elemento de uma estrutura, de uma política pública. Uma política pública de interiorização, expansão das universidades. Está tudo em documento, né? Quem gosta de ler esses documentos, eu gosto, mas é bom que todos leiam, né? Para entender do que eu estou falando. É, a UFABC é conhecida, muito pouco, mas é pela propaganda, né? Pela propaganda. UFABC é excelência, excelência, inclusão, excelência, inclusão. Eu vejo isso sempre.
Você pode concluir, Tatiane?
Faltam dois pontinhos. Excelência e inclusão.
Você tem 3 minutos, expirou seu tempo, por favor.
Expirou meu tempo?
É, acabou de tocar o sinal.
Ai, perdão. Tá,
então conclua.
Eu peço 1 minuto para o presidente.
30 segundos, você conclui. Nós encerramos as inscrições, eu peço que seja breve.
Obrigada. Então, excelência e inclusão, só que precisamos de dados em relação a isso, né? Inclusão, nesse programa tem seleção com cotas para negros e para mulheres? Alguém pensou nessa questão? Porque as mulheres não estão aqui, os negros também não estão aqui. E faz parte da política de inclusão da universidade, é algo que eu acho que tem que ser colocado na seleção desse programa. Questão do, só respondendo ao Pião, o conselheiro, que sobre fazer o mestrado, fazer o doutorado na mesma instituição, isso é endogenia, isso é criticado pela comunidade científica, isso gera inércia, isso gera corporativismo, é saudável que as pessoas façam o mestrado numa instituição, o doutorado em outra, é importante esse diálogo, o intercâmbio, a internacionalização. Eu não vejo por que essa preocupação em criar um celeiro de pessoas todas que foram na graduação ou doutorado na UFABC. Entende? Então,
obrigado.
Eu acho que tem que ser colocada essa questão na seleção da inclusão de verdade lá. Cotas para mulheres, X%. Apoio para mulher gestante, que não tem creche aqui, né? A pós-graduanda, como é que ela vai entrar nesse mestrado? São professoras do Estado, né? Diferente da pós-graduação, são muitas professoras no ensino básico. São pontos que eu acho que tem que ser colocados.
Obrigado, Tatiane. Dalpian, para encerrar.
Alô.
Então, eu queria comentar, retomar, na verdade, um ponto sobre a questão do foco da institucional. Talvez esse conselho se preocupa com todos os pontos, não só pós-graduação, mas a questão do ensino, eu acho que ela está bastante em pauta aqui na universidade. Eu queria citar, não é a pauta da pós-graduação, mas estão em discussão as licenciaturas interdisciplinares, por exemplo, que são uma ação bastante forte nesse sentido de fortalecer o relacionamento com as áreas de ensino, certo? Comentar também, nós fazemos de forma corriqueira, dentro da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, eventos entre todos os programas de pós-graduação. Na verdade, todo ano tem um evento onde cada coordenador de programa de pós-graduação ele deve apresentar o seu programa e colocar a situação do seu programa com respeito à formação de alunos, com respeito a índices gerais. Então, essa é uma oportunidade de troca de experiências entre os coordenadores bastante rica. Bastante rica. Ano passado nós fizemos esse evento pela segunda vez e incluímos alguns dirigentes nessa reunião, convidamos dirigentes para fazerem parte. Talvez poderíamos estender esse convite aos representantes do Conselho Universitário para acompanhar as propostas bastante de perto e ter esse momento de interação. Com respeito a conversar com a CAPES, nós conversamos muito frequentemente com os coordenadores de área da CAPES. Por exemplo, a professora Adelaide, ela é coordenadora do Comitê Interdisciplinar, ela já veio falar com os docentes da pós-graduação em nanociências, por exemplo, que está no Comitê Interdisciplinar. Eu sei que a coordenação dos cursos de Ciências Humanas e Sociais também já teve conversas. Os cursos de Engenharia conversam frequentemente com os coordenadores. O Fernando, aqui amigo do coordenador da área de filosofia. Então a gente tem essas conversas de forma bastante frequente com a CAPES. Estamos levando isso bastante em consideração na construção dos nossos programas, inclusive. Marcelo? Tranquilo. Eu acho que é isso.
Tá bom. Obrigado. Bem, só um esclarecimento, talvez, com relação à última fala da conselheira Tatiane, com relação aos critérios de cotas na pós-graduação. Esse conselho estabeleceu que os programas discutem os critérios de seleção, inclusão ou não de cotas, e apresenta na comissão de pós-graduação. Já existe esse rito estabelecido e isso cabe à discussão e inclusão programa a programa. Então, há, a qualquer momento, possibilidades nos editais de seleção do programa discutir internamente e apresentar ou não isso na comissão de pós-graduação. Então, essa é a instância que foi estabelecida pelo próprio conselho. Só para deixar isso esclarecido. Dito isso, eu depreendo que das falas todas não surgiu várias contribuições, mas não houve nenhuma proposta contrária à aprovação do programa. Então, permanece a única proposta é de criação do doutorado em ensino e história das ciências e da matemática. Então, colocando em votação, os favoráveis à aprovação da criação desse curso permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções. Duas abstenções. Então, aprovado o curso de doutorado em ensino e história das ciências e matemática. Obrigado. Eu passo agora a palavra, então, ao presidente, professor Klaus.
Boa tarde a todos e a todas. Da mesma forma como vários outros conselheiros, no início da sessão de hoje, eu estive na mesa de abertura da semana do CMCC, aliás, uma excelente iniciativa, parabenizo o seu CMCC em nome do seu diretor, que está aqui. E avançamos então para o próximo assunto da pauta, que é um assunto remanescente da sessão anterior, já discutimos ele aqui, que é a criação do mestrado em economia. Ele é remanescente no conceito, não no consone. Remanescente... nós tratamos desse assunto nos dois conselhos superiores simultaneamente. Então, o relator desse assunto inicialmente é o pró-reitor de pós-graduação, o professor Dapian.
Bem, vamos lá, vamos discutir então essa nova proposta, uma proposta de um curso novo, de um curso de mestrado em economia. Nós vamos proceder da seguinte maneira, eu vou fazer um histórico dessa proposta e depois eu passo a palavra para a professora Ana Fava, que vai entrar em detalhes sobre detalhes mais acadêmicas sobre a proposta, certo? Então, a ideia de criar um curso de economia surgiu em 2014. O professor Ramon, que está lá no fundo, ele fez parte da comissão de novos programas de pós-graduação criada pela CPG no ano de 2014. Conversamos algumas vezes, ou várias vezes, com o professor Ramon sobre a ideia de criar um programa de pós-graduação em economia, mas à época, depois de conversarmos bastante, concluiu-se que ainda era cedo para abrir um programa nessa área, ou seja, o grupo não estaria maduro o suficiente para avançar naquele ano, certo? Então, ano passado, todo ano nós criamos essa comissão de novos programas de pós-graduação, nós criamos uma nova comissão, e a professora Ana Fava aqui foi convidada ou indicada pelo grupo da área de economia a fazer parte da CNPG, certo? Bem, durante o ano passado, durante várias reuniões, fizemos muitas reuniões para construir em conjunto essa proposta, comparamos ou selecionamos os docentes que estavam mais aptos a entrar num programa de pós-graduação na área de economia, colocamos esses docentes dentro de uma proposta, fizemos o levantamento de todas as atividades dos últimos anos desse grupo, calculamos diversos índices relacionados a esse grupo, certo? E ao final, ao observarmos, chegamos à conclusão de que os índices eles eram semelhantes a propostas que haviam sido aprovadas recentemente pela CAPES em outras universidades, incluindo universidades aqui próximo à região de São Paulo. Depois a professora vai contextualizar essa questão. Bem, depois de passar pela CNPG, o assunto foi discutido na reunião da CPG, certo? Ou na reunião da CPG houve um questionamento mais pontual, com respeito a essa proposta, que posteriormente apareceu também no Conselho do SECS, onde a proposta foi discutida, que dizia respeito ao compartilhamento de disciplinas entre programas de pós-graduação. Posteriormente, nós esclarecemos isso, eu me reuni com a professora, com a coordenadora, que estava fazendo esses levantamentos, e ela chegou ou concordou que, na verdade, esse compartilhamento de disciplinas entre diversos programas é algo salutar, é algo que já foi incentivado aqui nesses conselhos nos anos anteriores, é algo que ocorre em outros programas de pós-graduação, é algo que trabalha a sinergia entre os programas e é algo que deve ser incentivado, certo? Bem, esse programa, na CPG, houve esse questionamento pontual, mas não houve mais questionamentos e o programa foi considerado maduro para seguir para a pauta dos conselhos superiores ao passar por essa primeira reunião da CPG, certo? Nós pedimos um parecer ao Conselho de Centro, acho que foi enviado a vocês o parecer da professora Denise Consone, favorável a essa proposta, certo? Essa proposta ela foi posta na pauta do CONCEP na última reunião, mas o CONCEP achou por bem aguardar, na época a gente não tinha o parecer do Conselho de Centro, o CONCEP achou por bem aguardar o parecer do Conselho de Centro para se manifestar, então ele está de novo na pauta da reunião do CONCEP de abril, certo? E agora, nesse momento, ele entra na pauta do CONSUNE para ser avaliado conforme a pertinência de criação de um programa de pós-graduação nessa área. Passo a palavra, então, para a professora Ana Fava para fazer a apresentação dela.
A gente desculpa, mas o palco me chama, né? Essa vocação. Desculpa, eu prefiro ficar aqui. Bom, como o professor Dalpian muito bem falou, né, essa é uma proposta que já vinha sendo discutida, né, na verdade, há um pouco mais de 3 anos atrás, quando eu entrei aqui na universidade, né, e quando o professor Ramon era coordenador do curso de economia, ele me disse que ele já tinha essa ideia do curso de economia, né, e que a gente já discutia depois em plenárias essa participação, né, e criar esse curso de mestrado em economia. Então, quando foi no encontro da ANPEC de 2014, né, nós convidamos o então secretário da ANPEC, secretário executivo da ANPEC, professor Fábio, da UFRJ, para vir aqui conversar com a gente, né, sobre o curso, né, sobre o programa de mestrado em economia, né, e sobre a associação com a ANPEC, que é a Associação Nacional dos Cursos de Pós-Graduação em Economia. Tá? E aí acabei convidando, porque eu pedi para a Adriana Amado, que é coordenadora da CAPES da área, me apresentar para o secretário, e ela acabou se convidando para vir aqui também conversar com a gente. Então, esse foi um curso que foi também conversado, né, com o pessoal que é da Associação Nacional de Cursos de Pós-Graduação em Economia, assim como também com a coordenadora de área da CAPES, né, da área de Economia. Tá? Então, esse nosso curso é um curso disciplinar, tá? Na área de economia, tá? E nós pensamos em oferecer 20 vagas. Tá? A gente gostaria de estar associado à Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia, porque tem várias vantagens, né? Inclusive, a gente pode fazer a seleção dos alunos pelo programa de seleção deles, que já está implementado aí há mais de 2 décadas, né, que eles estão selecionando alunos, e a vantagem de estar nesse programa, que eles já têm um programa de seleção já consolidado, é que ele abre espaço para a gente ter visibilidade para alunos, não só aqui da região do Grande ABC, mas uma visibilidade nacional, tá, que está também na América Latina. Tá bom? A maior defesa do nosso programa é esse gráfico aqui, que traz... O que que traz esse gráfico? É um gráfico gerado com os dados do INEP, do Censo do Ensino Superior de 2012, né, e também das vagas da ANPEC, do curso de mestrado em economia, mestrado acadêmico em economia. Tá? Então, a gente tem ali quantos alunos se formam, tá? Quantas vagas a gente tem e qual é a razão candidatos vagas. Né? Candidatos potenciais e vagas. E a gente vê... Dá só mais um cliquezinho, por favor. A gente vê que na região do Grande ABC falta um curso de mestrado acadêmico em economia. Tá? Essa é a nossa maior defesa para o nosso curso. Falta. Se a gente olhar para o município de São Paulo, nós vamos ver que a relação candidatos vagas é muito alta. Tá? Aqui vocês vão ver, olha, mas o número de concluintes na região do ABC ainda não é tão alto, mas esses dados eram do último censo disponível, que era 2012. E nós já formamos em 2014, nós já começamos a formar alunos, né, aqui dentro da universidade. Então, esse número ainda vai crescer mais. Tá? E tem sempre aquela relação entre a grande região metropolitana, né, de São Paulo, certo? Dentro da área, nós pensamos em 3 grandes linhas para acomodar os professores que nós temos. A primeira linha é de macroeconomia e finanças, né, que vai estudar questões macroeconômicas e questões financeiras, né? A segunda linha é microeconomia, economia social e da inovação, tá? Que vai passar um pouco por economia de empresas, né? Avaliação econômica de política pública, inovação e tecnologia. E uma linha de história e pensamento econômico, tá? Que vai falar de história do pensamento econômico, institucionalismo histórico e metodologia. Aqui nós temos as matérias do curso, né? Então, como eu disse para vocês, houve essa conversa, né, com a CAPES. Nós também fizemos um trabalho minucioso de olhar quais eram os requerimentos da CAPES para a criação do programa, né? Então, na área de economia, você não cria um programa já com doutorado. Isso é mal visto pela, pela área, então você tem que criar um programa com o mestrado, certo? E o requerimento em termos de disciplina é que você tenha 3 disciplinas obrigatórias que cobrem o conteúdo de macroeconomia, microeconomia e métodos quantitativos, que aqui a gente optou por econometria. Tá? Esse requerimento que tem essas 3 disciplinas, mas a gente pode escolher qual é o conteúdo que o aluno vai ter nessas 3 disciplinas, considerando que é macro, micro e métodos quantitativos. Tá? Então, essas são as 3 disciplinas obrigatórias iniciais que os alunos vão cursar. Depois, eles vão cursar uma matéria de pluralismo, que também é obrigatória, que essa matéria dá a cara do curso. É comum na área que tem uma matéria que dê a cara do curso, né? Então, alguns cursos têm uma matéria de desenvolvimento econômico, outros de economia brasileira, economia regional e economia agrícola. Então, isso é comum. A nossa é pluralismo. O que é o pluralismo? O pluralismo é como se fosse um pensamento econômico atual, né? O estudo do pensamento econômico atual. E nós achamos isso muito importante. Tá, que os alunos eles tenham essa capacidade de dialogar com as diferentes abordagens econômicas existentes. Que a gente não forma um aluno que tenha um viés de abordagem econômica, mas que ele possa conversar com as diferentes abordagens econômicas que estão aí disponíveis e convivem na nossa disciplina, né? Depois o aluno pode fazer 2 matérias optativas. Essas matérias vão ser mais direcionadas para a publicação do aluno, né, para a dissertação do aluno. Tá? Então, são matérias que eles vão estudar de acordo com a linha que eles querem seguir, de acordo com o tema da dissertação deles, eles vão estudar a teoria, as aplicações, né, todas as abordagens mais recentes dentro da linha que ele quer pesquisar. No segundo ano, para não perder esse aluno, para manter ele bem firme, incentivar que ele termine em 2 anos, né, nós vamos ter um seminário de tese que é acompanhando o aluno na sua geração da sua proposta, né, como se fosse uma pré-qualificação para o aluno. Tá bom? E ele terá depois o segundo e o terceiro ano para concluir, elaborar e concluir a sua dissertação. Tá? Aqui tem uma lista de matérias que podem ser cursadas como optativas. Né? Então, a gente tem matérias que estão na linha de macroeconomia e finanças, matérias na segunda linha de microeconomia, economia social e da inovação, né? E a gente tem essas 3 matérias, por último, que são compartilhadas, né? Uma matéria, empreendedorismo, gestão da inovação e propriedade intelectual, ela já está sendo oferecida para alunos de várias diferentes pós-graduação aqui na UFABC. E economia da inovação e do conhecimento e gestão de tecnologia e inovação são disciplinas do curso de ciências humanas e sociais que já estão presentes nesse curso desde a sua criação em 2010. Tá? Então, essas matérias vão ser compartilhadas. Tá? Nós não estamos gerando matérias novas, elas vão ser compartilhadas. Assim como nós gostaríamos que os nossos alunos, né, pudessem cursar essas matérias optativas também em outros cursos que conversassem com o tópico que ele vai fazer de pesquisa. Tá? Que tivesse uma conversa com as outras áreas. Apesar da disciplinaridade, nós não queremos cercear essa conversa disciplinar entre as outras disciplinas. Né? E temos também 3 matérias que são de história e pensamento, da linha de pesquisa de história e pensamento econômico. Tá? E uma matéria que são tópicos especiais que, no caso que a gente tenha um professor visitante ou algum tópico que não está sendo coberto pelas outras matérias, que possa ser oferecido em tópicos especiais. Esse é o corpo permanente. Né? A gente tem aqui professores que são majoritariamente do curso de economia, né, do bacharelado de economia. Tá? E muitos desses estão aqui desde a criação do curso. Né? Nós temos professores que são novos, mas nós temos professores também que já têm uma certa experiência. Né? Nós temos a professora Ana Patrícia, que já tem experiência no programa de Ciências Humanas e Sociais, o professor Bruno de Paula Rocha, que veio transferido da CIDEPLA, né? O Bruno está ali escondido ali atrás, que também já tem experiência no programa de pós lá de Minas Gerais. Nós temos o professor Evandir, que é coordenador da Engenharia de Gestão e já teve também participação no programa de pós-graduação da FAAP. Nós temos o professor Fábio Barbieri, que é da USP Ribeirão Preto, que vai estar contribuindo com o nosso programa também. Nós temos o professor Iron, que também já tem experiência em outros programas de pós-graduação aqui, né? Temos o professor Ramon, a professora Patrícia, que já foi até vice-coordenadora da pós em economia da PUC de São Paulo, né? E temos o professor Ricardo Batista Politi, tá? Aqui a gente tem mais um requerimento de área, que é manter 70% de exclusividade, tá? Do corpo permanente. Então, o que a gente tem aqui de professores compartilhados vão ser a professora Ana Patrícia, o professor Ierum e o professor Ramon. O professor Ricardo Batista Politi, ele está no na pós-graduação de Ciências Humanas e Sociais, mas ele já ia pedir descredenciamento, tá? Ele só está terminando uma orientação e já vai pedir descredenciamento, porque ele não sentiu uma certa aderência ao curso. Isso já é uma coisa que já estava conversada antes com a coordenadora do curso também. E o professor Bruno, que veio transferido, ele ainda está lá na pós, na UFMG, né? Mas ele vai, já conversou com o pessoal da pós lá e vai sair quando a nossa pós iniciar. Outro requerimento de área também é que os professores pesquisem, né, na área de economia, que tenha formação em economia, né? Então, a gente também tem que ter 70%. Por isso que na proposta as pessoas às vezes falam, mas tem muito do mesmo, vocês dizem que são de economia, que querem fazer economia e que pesquisam em economia. É porque esse é um requerimento da área. Tá? Pode ser estranho para quem é fora da área, mas essa foi uma conversa que a gente já teve com o pessoal da área da CAPES, de que a gente está defendendo aqui, já pensando, né, no, na proposta que vai para a CAPES. Tá? Nós temos três professores colaboradores. Dentre eles, eu queria ressaltar o professor Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho, que já foi coordenador da pós-graduação em economia da PUC de São Paulo, e hoje ele está no programa do Santiago Dantas, né, que é de Relações Internacionais, e o professor Jefferson José da Conceição, que é da Universidade de São Caetano do Sul, e já foi secretário, né, de Desenvolvimento Econômico de São Bernardo, e participa bastante aqui da região. Uma figura importante na região. O principal requerimento da área para aprovação do curso é que este satisfaça o índice de produtividade da área 3, que ele esteja perto da nota 3, né, da média dos cursos nota 3. Tá? Então, a nossa base de comparação são os cursos nota 3 do último triênio da CAPES. Tá? Então, ali, né, essas barras vermelhas são cada curso nota 3 da CAPES que participou do último quadriênio. Essa barra azul é a média per capita dos centros nota 3. E essa barra verde é o nosso índice de produção, ou índice de produtividade. Tá? Alguém vai perguntar por que realista? Porque existem diversas considerações que a gente tem que fazer, que a gente usou para fazer esse índice, né? Esse é o realista, que a gente não incorporou periódicos, artigos que foram publicados em periódicos que não estão classificados nem em outras áreas, mas nós incorporamos os periódicos classificados em outras áreas usando o critério que a área da economia usa, que é pegar a moda das outras áreas. Então, como vocês podem ver, nós estamos muito bem em relação à média, né, dos centros nota 3. Então, por esse critério, nós não teríamos problemas com a CAPES. Nós comparamos também com os programas que foram aprovados o ano passado, né? Nós temos aqui a Universidade Federal de Ouro Preto e a Unifesp, e os nossos indicadores. E como vocês podem ver, nós estamos numa boa situação em relação a esses dois programas que foram aprovados o ano passado. Tá? As informações da Unifesp nós pegamos do site, e as informações da Universidade Federal de Ouro Preto, eles recentemente passaram para a gente a proposta deles, a gente pôde comparar bem de perto as propostas, e nós sentimos que nós temos uma condição confortável perante a CAPES, se a gente se compara com esse programa que foi aprovado ano passado.
E era, são essas as principais considerações que eu tinha para falar para vocês. E estou aqui disposta a responder qualquer dúvida. Obrigada.
Obrigado, professora Ana. O assunto então está em discussão. Nós já temos 4 inscritos. Então, como sempre, vamos formar blocos de 3. E o primeiro conselheiro do primeiro bloco é o conselheiro Rony Matos.
Boa tarde a todos. O professor Mauro, ele teve uma fala dele, que ele estava parabenizando devido o mestrado da parte de história ter passado por todas as instâncias antes de chegar até o Consune. E pelo que eu estou vendo agora, a gente está pulando uma etapa. Tá? Eu acho que a gente não precisa correr muito com as coisas e deve seguir etapas. Nós somos o conselho máximo da universidade. Eu acho que quando o assunto chega aqui, já tem que ter sido deliberado por todas as instâncias abaixo. Pelo que eu vi, passou pela comissão da pós-graduação, CPG, passou pelo conselho de centro e o CONCEP acabou não deliberando. Então, eu não me sinto confortável como conselheiro deste conselho máximo votar este assunto sem ter a deliberação do CONCEP. Eu acho que nós não devemos atropelar as coisas. Eu acho que tudo no seu devido tempo.
Obrigado, conselheiro Rony. Professor Herculano.
Boa tarde a todos. Eu acho que quando a gente vai analisar propostas que são um pouco distantes da nossa área de formação, tem sempre alguns aspectos que chamam a atenção. Para mim, quando eu vi a primeira vez essa proposta, a primeira coisa que chamou a atenção foi a quantidade de disciplinas obrigatórias, enfim, né? Que para os programas mais na área de exatas, física, química, etc., nanociências, geralmente se costuma deixar um número menor de disciplinas e mais tempo para o trabalho em laboratório, enfim. Então isso ficou, uma coisa que me chamou a atenção. Aí consegui encontrar outros cursos, né? Inclusive com nota 5, nota 6, a ideia é tentar comparar com o melhor possível, né? E, de fato, eu vi que a área em si tem essa dinâmica, né? Então, inclusive, me surpreendi que a proposta que está aqui em discussão, ela é, inclusive, mais leve do que outras propostas de cursos já consolidados, como da FGV, por exemplo, né? Então, me parece, comparando com os outros cursos, isso é um aspecto positivo, né? Como aspecto que eu acho que mereceria um cuidado maior pelos proponentes, isso não quer dizer que isso invalidaria a sua aprovação aqui por esse conselho, eu acho que a questão da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, poderia ser trabalhado um pouco mais, de novo, né? Isso não quer dizer que a proposta não deva ser aprovada, eu acho que fica aí uma lição de casa, ainda mais se espera que o curso tenha avaliações posteriores positivas, esse é um aspecto que dentro da UFBC vai ser cobrado, e também aspectos relacionados a estratégias de internacionalização do curso, né? Algo que precisa ser pensado, já mirando avaliações futuras, né? Estratégias pensando a longo prazo. Sobre a questão que o conselheiro Rony colocou, é um aspecto importante, né? Facilitaria o trabalho, se já tivesse sido exaustivamente discutido em outros conselhos, mas é importante lembrar que cada etapa de avaliação tem a sua função específica. E aqui no Consune a ideia é avaliar qual seria o nosso papel? Avaliar se a ideia do curso é adequada, se dentro do contexto estratégico da universidade esse curso pode ser ou não ser levado à frente, né? Obrigado, seriam essas as considerações.
Conselheiro Matheus.
Oi. Boa tarde. a gente por e-mail? Assim? Tá. Oi? Tá, pode falar? É, foi colocado que é bem explícito e claro o juntamento do projeto pedagógico da UFABC com o curso da economia do mestrado. É, mas eu não consegui ver essa clareza. O que me parece é que foi pegado um curso de pós-graduação de uma outra universidade mais tradicional e colocado uma maquiagem, foi feito um curso de graduação para inglês ver. Porque não difere muito das outras pós-graduações daqui do Sudeste. Inclusive, os outros conselheiros comentaram sobre o espírito inovador que a UFABC tem que ter quanto ao projeto pedagógico. E agora é um ponto decisivo para decidir o que vai ser da UFABC daqui por diante quanto à pós-graduação. E eu não consegui ver nenhuma inovação e nenhuma ousadia da parte desse curso. Eu acho que a relatora comentou que a CAPES coloca algumas restrições, como por exemplo os cursos de macro e microeconomia e etc. Se ele coloca tantas restrições e disciplina tanto o curso, então esse curso não deve ser ofertado aqui na universidade, uma vez que a universidade tem um projeto pedagógico interdisciplinar, multidisciplinar, como quiserem. Eu acho que é mais ou menos por aí. Obrigado.
Isso termina o primeiro bloco. A palavra volta inicialmente para a área demandante.
Bem, eu gostaria de comentar sobre a fala do Rony, depois passar a palavra para a Ana. Essa discussão, Rony, sempre surge quando a gente discute novos programas de pós-graduação aqui. Qual deve vir antes, o Consune ou o Concep? A gente começou a trabalhar esse programa em setembro ou outubro do ano passado, certo? O trâmite é muito longo interno aqui na UFABC. Agora a gente consegue passar direto da CPG, direto para a ordem do dia do Consune e do Concep, então economiza, no Consune economiza 3 meses. Certo? Então a gente ainda está conseguindo fazer mais rápido do que era feito antes, mas a gente finalizou essa proposta, começamos a discuti-la em setembro, outubro, finalizamos em janeiro, fevereiro, né, Ana? E depois tentamos colocar em todos os conselhos da forma como possível. Nós temos um deadline, que é 10 de maio, para submeter propostas para a CAPES. Esse ano as propostas fecham dia 10 de maio. Então, esperar a reunião de junho significa não encaminhar esse programa. Certo? É importante salientar, entretanto, o que talvez atenue esse problema, que, na verdade, essa proposta foi discutida no Concep do mês de março agora, né? Foi março o Concep. Essa proposta foi bastante discutida, certo? Na verdade, não houve questionamentos por parte do Concep com relação ao projeto pedagógico do curso, certo? Mas, naquela ocasião, optou-se por não avançar, aguardar o parecer do Conselho de Centro do SEX para voltar ao Concep agora na próxima reunião, agora daqui a 2 semanas. Então, o Concep já havia avaliado a proposta, não houve questionamentos e nós temos um parecer do SEX que é positivo. Então, eu acredito que, eu pediria que o Conselho encaminhasse dessa forma hoje essas propostas, como elas estão chegando aqui.
A professora Ana gostaria de complementar?
Obrigada. Bom, eu acho que a primeira pergunta do conselheiro Rony, o conselheiro Dalpia respondeu bem. Em relação aos comentários do Herculano, é verdade, sim, que o curso satisfaz bem a adequação à área, né? Até um comentário também ao conselheiro Matheus, é parecido com as outras pós da área de economia, porque ele quer ser um programa disciplinar, ele quer ser um programa que é parecido, que satisfaz os requerimentos da área de economia da CAPES, né? O que ele difere, o que ele inova, talvez não tenha ficado claro da minha fala, é essa questão da pluralidade dos pensamentos, né? Hoje a gente tem uma ciência econômica muito dividida, com vários pensamentos diferentes, como não é uma ciência exata, eles convivem esses pensamentos, e nós vamos buscar apresentar esse aluno, né, a diferentes correntes e não impor a esse aluno um viés de nenhum tipo de abordagem, mas que ele experimente as diferentes correntes, que ele esteja aberto a essas diferentes correntes, que ele entenda, que ele consiga conversar com elas, mas sem perder, né, o rigor e a formalidade necessária a um mestre de economia. Tá? Essas são as questões que, em relação à inovação do programa. Né? Permitir que o aluno, na verdade, o que a gente diz que ele se adequa, né, ao projeto pedagógico, da universidade, é que ele é senhor do seu pós-graduação, né? Então, ele pode escolher qual matéria que vai satisfazer o requerimento de microeconomia, qual matéria que vai satisfazer o requerimento de macroeconomia. Tá? Mas ele é um curso disciplinar. Apesar de a gente ver com muito bons olhos que os alunos transitem em outras pós-graduações também. A gente tem até cursos, né, que são compartilhados com outras pós-graduações. Tá? Em relação à quantidade de créditos do programa, em relação às outras pós aqui da própria universidade, nós temos sim os programas de ciência da computação, energia, engenharia elétrica, engenharia mecânica, evolução e diversidade, física e matemática, que também tem um requerimento de mais de 70 créditos, né, entre disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas, né, que tem esse requerimento. Tá? Bom.
Obrigado. Abrimos então o segundo bloco com a fala da conselheira Tatiana Estrela.
Projeto interessante para qualquer universidade tradicional, para qualquer universidade da epistemologia do século XX. Para o UFABC, eu acho que não deveria nem estar sendo discutido aqui, pelas razões que eu já expus brevemente aqui e vocês já conhecem, né? Sobre essa questão de que o UFABC, ela busca um novo paradigma que vai além, não é nem, vocês já estão falando de multidisciplinar, hoje a discussão é para o transdisciplinar. Quando você trabalha a partir de um tema, de uma área, você cria epistemologias, metodologias novas, é outra coisa. Então, eu acho que para o UFBC não é um projeto interessante. Duas correções, não é BCH, é BCIH, eu estou desde 2010 corrigindo todo mundo, né? BCIH, não só no seu projeto, em outros também está errado. Nosso termo na UFABC é opção limitada, não tem obrigatória, optativa, optatória. Eu vejo vários termos importados que não fazem parte da UFABC, opção limitada, até onde eu sei. Sistema AMPEC, vocês já sabem o que é, que nem AMPAD. É para selecionar branco, classe média, quem pagou cursinho, quem é bem quadradinho, né? Que tem os requisitos que eles querem. A produção de vocês no quadrinho 2012 a 2015 não é de excelência. Um é a 1 e, 2, e a 2. Né? Tem 6 artigos a 2. 42 artigos é de B1 para baixo. Então, vocês já começam com uma produção precária. A nota da CAPES é baixa, mas é nacionalmente baixa. Isso significa que os cursos de economia do Brasil eles estão no pior nível. Tá? Isso é nacional. Eu estranho a conversa em relação à CAPES. Ou a gente vai obedecer a CAPES ou a gente não vai obedecer a CAPES. A gente tem que tomar uma decisão, um princípio. Se a gente for seguir o que a CAPES quer, a gente vai ficar lá adestradinho. Se a gente vai ser ousado, atrevido, a gente tem que assumir essa posição, mas para tudo. Não pode uma hora aceitar o que a CAPES quer, outra hora a gente tem que ser atrevido. Vocês têm que tomar uma decisão, porque nós somos uma instituição. Então, assim, a fala nossa tem que ter coerência, tem que ser íntegra, né? O senhor Dalpian, conselheiro Dalpian, ele sabe que eu tenho uma divergência histórica, né, dos tempos que ele era da era Waldman, que ele é o homem da burocracia. Ele fala de burocracia, ele fala do mundo terreno, ele fala do mundo vulgar. Eu sou uma mulher de filosofia, de ciência. Então, nossos mundos são diferentes, Dalpian. Eu prezo pelo pedagógico, eu prezo pelo pensamento, eu prezo pelos princípios, eu prezo no longo prazo, quando nossos túmulos já existirem, mas os princípios vão continuar, porque a filosofia é perene, a burocracia acaba com o tempo. Então é isso, é uma questão de foco e é uma questão de prestar atenção, né? Será que o FBC quer fazer mais um curso disciplinar? Mais disciplinar? Dá um tiro no projeto pedagógico? Obrigada.
Obrigado, conselheira Tatiane. Eu não sou tão otimista com relação à morte da burocracia. Infelizmente, ela também tem muitas vidas. Conselheiro Mauro.
Bom, gente, é o seguinte. Para falar sobre o projeto pedagógico, a gente tem que lembrar sempre que um pilar, ele não se sustenta apenas pela base. Ele se sustenta pelo arcabouço, não só pelo alicerce. Então, se você pensar que, basicamente, a disciplinaridade, ela fomenta a interdisciplinaridade, na pós-graduação, a gente vai ter cursos disciplinares que têm inovação. A gente vai ter cursos interdisciplinares que discutem temas. A gente vai ter todos os tipos de curso. É natural da universidade. Na verdade, só a diversidade gera singularidade. Então, para você ter singularidade, você tem que ter diversidade. Então, nós não vamos fazer todos os nossos cursos serem interdisciplinares na pós-graduação. Isso é impossível, porque precisamos da disciplinaridade. É natural isso. Uma outra coisa que é importante comentar é que uma coisa interessante desse curso é a questão da... Na região, nós não temos cursos de economia na pós-graduação. Isso já é uma coisa interessante para a nossa região. Do ponto de vista da inovação, realmente, eu não vejo uma inovação muito grande na proposta. Mas eu, como sempre falo, e como sempre vou falar, e já estou falando pela quinta vez a mesma coisa, eu acho que, assim, para nós discutirmos sobre um curso de pós-graduação ou de graduação, ou qualquer outro curso que o valha, a gente tem que estar com uma proposta sólida. Então, eu acho que a proposta ainda não está totalmente consolidada. Eu vejo que, parafraseando o professor Herculano, que comentou que a gente pode julgar a ideia aqui, ver se a ideia é boa e depois fazer com que essa ideia se torne realidade e aí se formata no concepto em outro lugar, eu acho que para avaliar a ideia, é muito mais fácil avaliar uma ideia quando ela está com um formato mais bem concebido. Então eu acho que realmente, embora a gente saiba que a universidade é nova, a gente precisa começar a ter alguns ritos que precisem do quê? Precisem ser um pouco mais... bem estabelecidos. E um desses ritos, eu acredito, do ponto de vista legal, pode trazer no consumo, pode aprovar, pode fazer tudo que achar que deve fazer em termos da proposta. Mas, pela discussão que eu vi dos conselheiros, eu acho que eu sou favorável à criação de um curso de economia. Os docentes são favoráveis, eu acho, à criação de um curso de economia na pós-graduação. Só que ele precisa ser melhor discutido e avaliado e consolidado para poder ser virar uma proposta que a gente consiga mandar, enviar para a CAPES e ser aceita de uma maneira bem importante e interessante para a nossa universidade. Então, para finalizar, eu acho que para avaliar a ideia do curso, seria melhor que ele fosse melhor discutido em outros trâmites. É o que eu acho.
Conselheiro André. André Balan.
Alô? Alô? Funcionando? Bom, gostaria de perguntar para a relatora. Quero falar que a demanda por espaço e recurso na UFBC é cada vez maior, né? Toda vez que vem um novo curso, eu me pergunto assim, se esse curso vai se adaptar aos recursos que a UFBC tem naquele momento, ou se há um estudo falando sobre perspectivas de recurso, quanto isso demandaria num orçamento, se vocês fizeram esse estudo, né, que tipo de recursos o novo curso iria utilizar, se ele se encaixa atualmente nos recursos atuais que a UFBC tem, se não se encaixa, se tem uma perspectiva de quanto ele consumiria do orçamento, por exemplo.
Isso encerra o nosso segundo bloco. A palavra volta para o professor Dapiano.
Alô. Bem, queria fazer alguns comentários. O professor Mauro menciona que talvez concorda com a criação de um programa em economia, que é bom, mas a proposta não estaria consolidada. Essa é justamente a parte do CONCEP, certo? A análise da proposta em si é a parte do CONCEP, certo? Que é quem avalia essa parte. O CONCEP considerou que estava ok. Entendeu? Foi discutido na última reunião do CONCEP, não foi aprovado, mas não houve nenhuma ressalva com relação a isso. O único adendo era que gostaria de aguardar o parecer do Conselho de Centro, que também foi favorável, certo? Então, nesse sentido, eu diria que o órgão competente por fazer a análise da parte acadêmica, digamos assim, fez essa análise. Com respeito à pergunta do Balan, eu já passo para a Ana, mas o curso, caso aprovado pela CAPES, começa ano que vem, certo? Então, é a mesma coisa que eu falei para o Rosante. A gente pretende dedicar ou apoiar cursos novos, mas tudo vai depender de como estiver a situação no ano que vem. Ana.
Bom, vou responder de forma geral. Primeiro, a gente precisa tomar um cuidado para julgar a produção conforme a régua da área, né? Porque as áreas são diferentes e elas contam com especificidades diferentes, né? Então, nossa produção é a produção que vocês estão vendo nesse projeto. Tem um grupo de professores novos, a gente tem que avaliar o potencial que esses professores têm, né, de produzir no futuro. Mas a gente, se vocês compararem com o critério que a CAPES mesmo pede, né, que é a régua da CAPES, que a gente seja compatível com a média dos centros nota 3. E nós estamos bem em relação a isso. Estamos bem também em relação aos centros que foram aprovados o ano passado, né? Então, é muito difícil, né? E eu queria pedir permissão para o Bruno para citar ele, né? Que ele disse que o Qualis da área de economia é mais realista que o Rei, né? Então, por exemplo, o economista Angus Deaton, que foi prêmio Nobel o ano passado, nesse quadriênio só teria um artigo A1. Mas não se pode negar a contribuição que ele tem para a área, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, a régua ela é diferente das outras réguas, mas o que vale é o comparativo, né? O índice tem que ser comparado dentro da área. Então, a gente tem que tomar cuidado para julgar e comparar com outras áreas, né? E ele teria outros dois artigos publicados também no quadriênio que não seriam classificados pelo Qualis da CAPES. O curso não é interdisciplinar porque ele é disciplinar, né? Nós entendemos que nós temos um conjunto de professores que não está em pós-graduação atualmente e que tem uma demanda por um curso disciplinar de economia, né? A gente tenta trazer para a área de economia, né, conversas com as outras áreas, mas ele é um curso disciplinar de economia. Mas a área de economia, ela está sempre conversando com as outras áreas, ela está sempre conversando com a matemática, com a física, né, com a administração, com a gestão, tem uma temática de inovação, tem uma temática social. Hoje, por exemplo, o que se estuda em economia da informação é muito parecido com o que se estuda na biologia e evolução. Então, a própria disciplina está sempre buscando incorporar o que está sendo discutido nas outras disciplinas, né? Mas é um curso disciplinar, né? Em relação à demanda de recursos, né? Nós não fizemos, né, uma projeção de um impacto no orçamento, né? O curso de economia é um curso barato, porque ele é muito pensar, né, e do escrever. Então, a gente tem... O que nós temos que, no bloco... É bloco L, né? É um laboratório de economia que ainda não está entregue, né? O que nós temos também... Então, a gente pode usar esse espaço, inclusive, com sala de computadores, que a gente vai dividir com outro curso. Nós temos também uma biblioteca que tem já... alguns exemplares dos livros que vão ser usados na pós, a gente toma esse cuidado de consultar, né? Nós vamos estar usando as salas de aulas que já estão disponíveis, né? E um curso que, em termos de orçamento, né, do impacto assim, para pesquisa,
não é tão importante, né? Vai ser muito importante ter esse laboratório como um espaço centralizador das discussões, ter salas para a gente poder, né, se sentir pertencente a um grupo de pesquisa, né? Mas nós, professores da economia, já estamos desenvolvendo pesquisa mesmo sem esse espaço, né? Em relação, nós vamos estimular os alunos, né, a buscar bolsa, nós estamos estimulando os professores também a pedir bolsa, né? E nós temos também já um caso que é do planejamento território, onde eles conseguiram, através do Observatório das Cidades, financiar os alunos de pós-graduação deles. Então, a gente também tem um projeto de ter um observatório socioeconômico aqui e também buscar financiar os nossos alunos por esse.
Obrigado, professora Ana. O terceiro bloco se inicia com a fala do conselheiro Moretti.
Boa tarde para todos. Bom, eu queria tratar dois assuntos especial: a questão da transdisciplinaridade e a questão do tradicionalismo de propostas, né? Bom, da transdisciplinaridade, como falou o Vitor, né, a gente vai ter uma tendência natural de crescer os programas de pós-graduação. E não vai ter a mesma tendência de crescer o número de professores, certo? Porque nossos professores cresceram rapidamente, mas agora o número tende a estabilizar, né? Mas os cursos de pós-graduação ainda têm muito a oferecer e devem crescer em número, né? Então, a gente tem uma tendência aqui que é inevitável de todos os programas ficarem um pouco mais especialistas, mais focados, mais disciplinares, né? Todos os programas com que eu tive contato aconteceu isso. O programa de energia tinha uma área fortíssima de ambiente e sociedade, essa área acabou saindo. O programa de planejamento de gestão território tinha uma interface fortíssima com políticas públicas. Quando nasceu o programa de políticas públicas, ele acabou ficando um pouco mais especializado, dor no meu coração. Todos os programas, de uma forma ou de outra, estão se especializando um pouquinho. A CAPES tem um discurso cruel, porque ela tem um discurso transdisciplinar, mas na prática ela mede a cientometria toda disciplinar, né? Então, o que eu acho, viu, Dalpian, é que nós vamos ter que ter uma iniciativa radicalmente forte de discutir diversas iniciativas de cooperação entre programas, sabe? Não só disciplinas ofertadas em conjunto. Nós vamos ter que ter coorientação, nós vamos ter que ter mecanismos para estimular programas de pesquisa em conjunto, nós vamos ter que pautar em algum momento, porque senão daqui a um certo tempo nós vamos ter vários programas totalmente focados, nós vamos estar mais obedientes do que tudo, né? Então, junto, além da transdisciplinaridade, em algum momento a gente precisa de um pouco da indisciplinaridade, sabe? Quer dizer, nós precisamos, em algum momento, sabe, nos indisciplinar um pouquinho para poder criar, né? E falando de indisciplina, talvez nada me preocupe tanto nos tempos atuais quanto a falta de respeito que está se criando entre as pessoas, entre a diferença de idade, de ideias, né? Nós estamos vivendo um momento de um desrespeito que eu nunca vi nesses meus tempos de cabelos brancos aqui. Então, eu queria conclamar todos a respeitar as diferenças, né? E isso vale para tudo quanto é lado, inclusive com relação a dogmas. Quer dizer, quem disse que a gente tem que ser inovador o tempo todo? Né? Então, nós somos no do século XXI. Então, cada passo que a gente der, nós vamos ter que ser inovador? Agora, por outro lado, nós não vamos aceitar quem estiver disposto a se arriscar e ser radicalmente inovador? Nós vamos virar turmas, vai ter gueto? Pelo amor de Deus, quer dizer, a proposta é disciplinar, sim, né? Tem lá um esforçozinho, um brilhozinho, pluralidade e tal, que é um brilho. Só 30 segundos? Pode 30 segundos?
Pode terminar a fala, tá. A frase.
Mas, apesar do brilho da pluralidade, é disciplinar. E daí? E daí? Vão ter outras propostas inovadoras? E daí? Que sejam bem-vindas.
Obrigado, conselheiro Moretti. Conselheiro Márcio. Márcio Fabiano.
Ok. Gostaria de fazer algumas observações em relação à proposta.
E, na verdade, eu concordo com o conselheiro Rony que seria, na verdade, não obrigatório, mas é muito importante que isso já tenha sido discutido em outras instâncias para que a proposta chegue aqui ao Consul, embora com um objetivo diferente, né, do que nos outros conselhos, mas algo assim, mais, assim, melhor tratado, né? Eu vejo assim, encontrei alguns erros na proposta, erros inclusive de ortografia e coisas que não estão claras, né? É uma delas que eu coloco em relação à questão do credenciamento e do recredenciamento, né? E é colocado nesse momento que o credenciamento ele será feito de acordo, primeiro, com o calendário que é da pós-graduação, do grupo de pós-graduação em economia, mas com critérios pelo comitê, comitê da CAPES, o Comitê de Economia da CAPES, né? Isso para mim não está claro, não sei se está querendo dizer se é de acordo, talvez, com o Qualis, e isso vai ser o critério utilizado, né, pelo grupo ou não, né? Então, a falta de clareza nesse item. E ainda vinculado, né, nesse critério de credenciamento, é colocado uma regra de que os docentes eles tenham dado pelo menos 12 créditos, que significa uma das disciplinas aí dentro de 4 anos, né, nesse período de 4 anos. E esse seria um critério para o recredenciamento. E eu acho que aí eu gostaria, né, de levar o conselho a refletir melhor, porque nesse momento a gente analisa a viabilidade da proposta, pensando inclusive em carga didática, né, de que impacto isso traz para a universidade. E fiz uma distribuição aqui, né, para ver se inclusive era possível, né? Eu olhei para as disciplinas obrigatórias de macro, microeconometria e pluralismo, né? Quem eram os docentes que aparecem na proposta que são responsáveis, né? Então, olhando para isso, teria que ter uma distribuição, né? Por exemplo, professor Bruno, que aparece responsável, como sendo dos responsáveis pela disciplina de macroeconomia, né? Ele aparece Bruno, João Paulo e a Patrícia. Necessariamente, para que essa regra seja possível, né, de que eles tenham dado pelo menos 12 créditos e com isso sejam recredenciados, já tem que estar explícita na proposta que vai ter essa rotatividade, né? Então, eu fui olhando para isso para ver, isso não é garantido lá. Então, eu acho assim que, como pós-graduação, a gente incentiva, né? O coordenador ele vai incentivar essa rotatividade, mas você não pode colocar isso como critério obrigatório, porque se é assim, você já, de alguma forma, já tem que colocar dentro da proposta de que essa rotatividade ela será obrigatória, e daí você tem que analisar pelos docentes, terminar a fala, olhar para os docentes que estão responsáveis por cada uma das disciplinas obrigatórias, se é possível cumprir dentro desses 4 anos essa rotatividade. Ok?
Conselheiro Edson.
Bom, boa tarde a todas e todos. A minha pergunta é para o reitor, né, para o Gustavo. Quando o Consune aprovou aquela resolução de que se o item fosse aprovado ou na CPG ou na CG e assim por diante, ele não passaria pelo expediente aqui, eu tenho a impressão de que, quando isso fosse encaminhado para a ordem do dia aqui, deveria vir seguido, acompanhado, né, de um parecer de onde isso foi aprovado na instância anterior. Então, eu tenho visto bastante casos no CONCEP, por exemplo, de quando vem o assunto vem da CG, vem acompanhado do parecer na CG, um parecer documentado, e que, inclusive, acaba facilitando bastante a discussão daquele item, para que não seja novamente uma discussão no expediente, mas que muitas vezes acaba sendo uma discussão no expediente. Então, essa acho que é uma questão que senti falta, né? Procurei nos anexos até para ver se eu não estava encontrando, mas parece que não vi. Vi o parecer do CONSEX, mas não vi o parecer da CPG. E me parece que isso seria bastante indicado ter o parecer da CPG para que a gente pudesse ter o olhar daquele colegiado a respeito do parecer. Acho bastante complicado nós, enquanto conselheiros aqui, ter uma visão detalhada em cada projeto pedagógico específico por conta das nossas formações, né? Quer dizer, então, o que a gente acaba buscando bastante são as diretrizes, né? Que diretrizes nós deveríamos olhar para um determinado programa, para outro programa, assim por diante.
E a gente tem a expectativa de que essas diretrizes, por exemplo, no caso da pós-graduação, viessem da CPG. Né? Apesar de também achar, e eu já disse isso, o relógio está congelado lá, de que... eu estou sendo protegido aqui. Mas eu estou com pressa também, então precisa falar logo. Mas eu já disse em conversas com outros pró-reitores, assim por diante, não necessariamente com o Gustavo, por exemplo, que eu tenho bastante ressalvas, por exemplo, em relação à composição da CG, né? Já disse isso para o Fernando, porque acabo achando que muitas vezes as discussões que acontecem num colegiado muito amplo e com muitos coordenadores, é que a gente acaba muitas vezes olhando para o próprio curso e não consegue, e aí... Se para mim está bom, né? Quer dizer, então, quando eu defendo o meu curso, assim, aí quando o outro está defendendo o seu curso, para mim está bom para ele, se está bom para ele, está bom para mim, assim, né? Então, assim, eu sinto falta de uma condução mais na via das diretrizes mesmo, né? Quer dizer, então, acho que a própria pós-graduação com as diretrizes, que tipo de programa o FBC gostaria de ter, com que característica, como é que a gente insere a interdisciplinaridade, mesmo num programa que não vai para interdisciplinar, me parece que eu concordo com a conselheira Tatiana, de que, na verdade, o projeto pedagógico da UFBC deve balizar tudo isso mesmo. Né? Eu reconheço que não é uma tarefa fácil, mas que também a gente não pode simplesmente deixar passar batido. Acho que a gente tem que olhar, sentir falta e sugerir, inclusive, dizer assim, como é que poderia. E assim, e é um pouco esse olhar que eu gostaria de ver, por exemplo, no parecer que veio da CPG, para que, de repente, a gente pudesse... Não, lá os conselheiros ouviram isso, não ouviram, alguém sugeriu. Será que ninguém na CPG enxergou o que se enxergou aqui, né, em termos das carências ou de algumas faltas? E aí, assim, eu estive no CONCEP, aliás, fui um dos defensores de que isso não fosse votado naquele dia, porque acho que seria um desrespeito aos conselhos de centro, né, porque me parece que o conselho de centro é uma instância extremamente importante na criação de um curso. De repente, aprovar no CONCEP sem ter um parecer do CONCEP, isso me pareceria que seria desrespeitoso. Aqui nessa instância, a discussão lá, se tiver... O Dalpino tem razão quando diz assim, parece que não teve muito questionamento, mas eu também não tenho certeza por quê. Porque, na verdade, muito da discussão ficou em torno de se deveria votar, não deve votar, porque não foi aprovado no CONCEP. Então, talvez, os conselheiros pudessem ter questionado um pouco mais a respeito do próprio documento do projeto pedagógico da economia. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Edson. Antes de devolver a palavra para a área demandante, informo aqueles conselheiros que, como nós aqui, sofremos como calor, que nós fizemos uma consulta ao relâmpago aqui, a empresa que deve consertar nosso ar-condicionado, ela já foi licitada, contratada, iniciou o trabalho e está, nesse momento, adquirindo as peças de substituição. Então, tudo indica que nosso sofrimento aqui hoje está como os tempos contados. Pois é. Bom, então, professor Dapian.
Alô. Eu concordo em alguns pontos com o Edson. Realmente, nós estamos... talvez aprendendo a melhor forma de encaminhar as coisas direto para cá e um parecer da CPG seria interessante. Eu acho que a gente deve passar a anexar esse tipo de documento de agora em diante, certo? E vamos fazer um esforço para fazer isso daí. O Edson também tem razão com respeito à CPG, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, definir essas diretrizes com relação à criação de novos programas. E isso vai, conversa também com a fala do Moretti, certo? Sobre a necessidade de expansão de novos programas. A gente já falou, concordo com o Moretti, de que não se pode ser um dogma só abrir programas interdisciplinares. Eu acho que a diversidade é interessante nesse momento e a gente deve respeitá-la, né, Moretti? Agora, por outro lado, a UFABC não tem mais muito espaço para criar novos programas, ao contrário do que pode parecer. A UFABC está chegando num momento em que, na verdade, há poucas áreas onde ainda é possível avançar com novos programas. Porque no momento que você vai criar um novo programa agora, ele, como não há mais docentes disponíveis, digamos assim, ele necessariamente vai precisar utilizar docentes que estão em outro programa. Então, abrir um novo programa nesse cenário significa enfraquecer os programas atuais. E a ProPG tem que estar muito atenta, e esses conselhos também, tem que estar muito atento aí. A gente não pode criar um programa que inviabilize outro. Inclusive, essa foi uma fala que a gente falou sempre na CNPG, na Comissão de Novos Programas. Não podemos abrir um novo programa que inviabilize um dos nossos programas atuais. Não faz sentido trocar um pelo outro, certo? Esse não é nosso objetivo e não queremos avançar. Então, assim, uma área que eu acho que é interessante, que a gente poderia tentar avançar ainda, que não avançamos muito, são os mestrados profissionais. Esse sim, esse tem um perfil diferente. O Evonir foi embora agora, que coordena uma proposta assim. Esses têm perfis diferentes e esse eu acho que teria bastante espaço para se avançar, apesar deles não despertarem muito o interesse dos nossos docentes, certo? Com relação voltando ao Edson, com relação ao ponto de vista estratégico, a gente vê que a criação do programa de pós-graduação em economia, nós temos um curso de graduação em economia aqui na UFBC, é um dos cursos, o Ramon não é mais coordenador do curso de economia, é um dos cursos mais procurados do BCH, pelo que eu sei, certo? Então, é estratégico, sem dúvida, há um espaço descoberto e é estratégico, a gente vê como bastante estratégico que esse programa avance rapidamente aqui na UFBC. Ana.
Bom, eu queria agradecer ao professor Moretti, realmente é um programa disciplinar, né? Mas a gente acredita que vai fortalecer o nosso curso do bacharelado de economia e a gente espera também contribuir para a pós-graduação, certo? E a gente acredita muito que vá, sim, fortalecer a pesquisa dos docentes que estão nesse curso, né? E até a permanência desses docentes aqui na casa, né? Em relação ao credenciamento e recredenciamento, nós fizemos as normas do curso onde a gente trabalhou melhor esses assuntos. Infelizmente, elas não foram anexadas, elas foram enviadas, mas elas não foram anexadas às normas do curso. Quando eu digo, a gente diz, né, que vai estar baseado nos padrões da CAPES, para atentar o fato que a gente tem que ter 70% de exclusividade do corpo permanente, né, que é um requerimento muito forte, né? Então, a gente vê em outras áreas, esse requerimento é de 50%, mas na área de economia é de 70%. Então, a gente não pode simplesmente abrir para todos os professores, porque a gente vai ter que manter essa questão, né? Vai ter que tomar esse cuidado, e também porque a gente busca, sim, que esse curso cresça, né? E que ele possa estar sempre buscando pela excelência dos professores, né? Apesar de já ter sido enfatizado que não tem nenhuma publicação A1, e infelizmente centros nota 3 não publicam A1 no Qualis, e poucos professores, né, aqui no Brasil publicam na área 1, porque é uma ciência muito fragmentada, e nós aqui no Brasil fazemos coisas mais aplicadas e menos teóricas, e os Qualis A1 são mais teóricos. Mas nós vamos buscar, sim, a excelência e tentar crescer, né? Nós fizemos um comparativo com, você estava vendo a proposta, né? A gente fez um comparativo com os centros nota 4, a gente ainda não está conseguindo brigar com esses centros, mas a gente acredita que só o fato, né, da gente ter essa pós-graduação, e a gente viu que só mobilizar esses professores para criar essa proposta fez com que várias... esforço de pesquisa fosse mobilizado, né? Então, a gente acha que esses professores, eles podem ter sua pesquisa potencializada com essa pós-graduação, né? Em relação aos pareceres, o professor Dalpian já falou, e eu acho que tem uma coisa que ele tinha me explicado, por que a gente não tinha um parecer da CPG, é porque a gente passou só uma vez, e não duas vezes, pela CPG, e já tinha sido aprovado na primeira vez, então... Era só isso. Obrigado.
Obrigado, professora Ana. Nós temos, nesse momento, mais 7 inscritos. Então, temos ainda no mínimo 3 blocos. Dos 7, a grande maioria pela primeira vez. Então, eu não vou encerrar as inscrições nesse momento, como costumamos fazer quando temos muitas inscrições pela segunda, terceira vez. Mas eu lembro os conselheiros que nós ainda temos na pauta de hoje segundo programa de pós-graduação que, a princípio, tramita de acordo com o mesmo cronograma do que estamos discutindo agora. Então, ainda não vou encerrar as inscrições, mas eu peço aos conselheiros que sejam concisos nas suas falas, não? Para termos oportunidade para discutir a outra proposta também. Acabamos de ter o 8º inscrito. Professor Vitor.
Pretendo não ocupar os 3 minutos que me é de direito. Muito rapidamente, me parece que há uma questão que está sendo debatida aqui, que é sobre a questão da viabilidade de novos programas no momento, tanto de restrição orçamentária como de algum tipo de limitação física, ou suposta limitação física da universidade ou de limitações de outra ordem. É importante que a gente lembre que hoje o BCH ele é composto por 136 docentes. Esses 136 docentes que já atuam nas áreas de sociais e humanas estão hoje com 4 programas de pós-graduação. Estão com possibilidade de atuação em apenas 4 programas de pós-graduação. Me parece que esse é um indicador muito simples para que a gente veja aí a necessidade de que novos programas surjam, e é natural que novos programas surjam, fomentados ou incubados por programas que nasceram anteriormente, como foi o caso do CHS, né, e que resolvidas as questões de relacionamento com os outros programas, seja natural o surgimento, portanto, de novas propostas. Do ponto de vista do amadurecimento das propostas, me parece que, às vezes, a gente tem a sensação de que, porque estamos avaliando pela primeira vez o projeto nasceu na primeira vez em que estamos avaliando o projeto. Mas é importante que a gente saiba que os projetos que estão sendo deliberados hoje pelo Consune, eles já surgiram e foram debatidos em outras tantas instâncias. Me parece que a Comissão de Novos Cursos da Pós-Graduação já é um espaço bastante interessante nesse sentido. O que sai de lá, me parece que é bastante razoável que a gente considere que são projetos amadurecidos, né, que são projetos que já foram discutidos sob o ponto de vista da sua viabilidade e das diretrizes do programa. Ainda mais programas que já foram aprovados pela comissão de pós-graduação, os programas que já foram aprovados pelos conselhos de centro e estão hoje na etapa do conselho superior. Todos os programas que estão aqui hoje sendo debatidos estão nessa situação. Portanto, me parece que não há espaço para que a gente atribua uma falta de maturidade do debate desses projetos, até porque eles já passaram por muitas instâncias, já passaram por muitos aperfeiçoamentos, já passaram por muitos debates. Esses debates não produziram sempre consensos, né? Esses debates produziram divergências, mas o fato é que os alinhamentos foram feitos, as correções foram feitas, e hoje estamos diante da oportunidade de aprovarmos 2 cursos de pós-graduação, 3, na realidade aprovamos aí um curso, uma proposta de programa de doutorado, que me parece bastante adequada ao atendimento das demandas de uma área que está se consolidando na universidade. Os custos da pós-graduação são baixos, é diferente de fazer um curso de graduação, portanto não vejo que há uma necessidade de colocarmos aí em planilhas tão rígidas os custos de aprovarmos cursos de pós-graduação, até porque a CAPES tem um enxoval próprio para isso.
Obrigado, professor Vitor. Conselheira Maria Isabel.
Boa tarde a todos. Na verdade, eu queria fazer uma série de... uma série de considerações. É uma série de considerações que algumas já vão ser, sei lá, o Mauro falou já a 5ª vez que eu estou falando isso aqui, tem coisa que eu vou falar acho que pela 10ª. Mas eu acho que eu tenho que falar mais uma vez, porque acho que Enquanto conselhos superiores, e eu vou trazer desde a experiência de quando eu era membro do CONCEP, esses conselhos merecem algum respeito. Em vários momentos, nós não somos... eu não entendo que estamos sendo respeitados enquanto conselho superior da universidade. Primeiro, essa questão desse expediente, eu vou chamar de expediente bancário que a gente tem. Ah, eu tenho prazo de 15 dias, de um mês, para apresentar esse projeto aqui, ali, onde seja. Todo ano, esses prazos acontecem mais ou menos no mesmo período. E eu já pedi isso aqui. Por que que nós não nos organizamos? Eu quero propor o programa X, Y, Z, W. Por que que eu não me organizo por um período? Eu sei que é por volta de determinado período no primeiro semestre, por volta de determinado período no segundo semestre, que isso vai ser aberto uma janela na CAPES, uma janela em algum lugar. Por que que sempre tem que chegar aqui? Não, agora a gente tem que aprovar tudo porque a janela é semana que vem. Não, a gente poderia ter feito uma coisa de maneira mais tranquila e termos tempo para discutirmos aqui. Eu já falei isso, é a primeira, a segunda, como eu falei, a décima vez. Eu não gosto desse expediente bancário, não permite a maturidade, não permite que a gente, de fato, faça discussões que são necessárias. Eu ainda não estou nem falando do programa, eu estou falando de outras questões. Por que que a gente não tem, e eu vou bater na tecla que o Rony trouxe e outros conselheiros trouxeram, por que que a gente não tem uma tramitação que ocorra, não da mesma forma, mas de uma maneira semelhante ao que a gente tem na graduação? A gente tem um parecer do CONCEP, a gente tem uma análise do CONCEP que lhe é particular e específica, sim, mas que é importante para nortear a nossa decisão neste conselho. Porque uma coisa é a gente discutir sem esse olhar. Ah, temos muitos doutores aqui, temos muitos professores aqui. Temos. Mas aqui a gente não está, às vezes, se atentando a estes fatos, que aquele conselho está. Eu falo por experiência própria. Eu, enquanto conselheira lá no CONCEP, eu tinha um outro olhar do que o que eu tenho aqui, sobre pautas muito parecidas. Então, eu vejo que é importante é termos o máximo de... desculpa, eu me inscrevo novamente, que eu tenho mais coisas para falar. Mas, assim, eu vejo que isso é importante para que a gente possa orientar o trabalho desse conselho.
Obrigado, Maria Isabel. Conselheiro Rony.
Boa tarde novamente. Isabel, obrigado. Sua fala contemplou muita coisa do que eu tinha para falar. E aí ainda acrescento que o que acontece é que a gente chega numa situação que é assim, a gente não tem nenhum outro parecer de um outro conselheiro para ver isso com outros olhos. E eu queria fazer uma sugestão de encaminhamento, que é o seguinte, quando acontecer isso de vir de outro conselho, por favor, que indiquem um conselheiro do Consune para fazer um outro relato. Porque com todo respeito ao professor Dalpian, com todo respeito aos professores da área, eu acho que a gente precisa de um segundo olhar. E esse segundo olhar, em geral, tem contribuído de forma muito importante para o crescimento dos cursos. A gente tem exemplos, quando são os cursos de graduação observados no CONCEP, por exemplo, vem sempre o conselheiro da ACG, que é um professor de outra área, apresentar o relato do curso de graduação daquela área. E esse relato, em geral, tem aspectos muito importantes que são considerados. Então, com todo respeito, essa é uma coisa que eu sugiro que, e peço à mesa, como um encaminhamento decorrente desta discussão, que as próximas vezes que a gente tiver um relato vindo da ACG, do céu aconteceu, né? Quando a gente apreciou o curso de especialização aqui o ano passado, veio o conselheiro do céu, professor Minami, e apresentou o relato que ele tinha feito no céu antes do céu discutir. E aqui a gente não tem um relato anterior. E me parece que o professor Charles está aqui para fazer um relato do que aconteceu na CPG em relação ao próximo programa. Eu sinto falta disso. Eu sinto falta. Eu tento, vou tentar daqui a pouquinho, André. Então, eu faço um encaminhamento à mesa, eu gostaria, e se for necessário, eu peço que se vote esse encaminhamento, é que não mais nenhum tema venha para cá sem um outro relator independente.
com todo o respeito às áreas demandantes. Tem que ter um relato independente. Estou fazendo encaminhamento à mesa e pergunto se precisa de votação. Se for encaminhar, eu faço como proposta de votação, tá? Na hora necessária. Acho que vai engrandecer o debate em relação a todas as outras coisas. Eu tenho um conjunto de perguntas que eu gostaria de fazer, que eu entendo que fazem parte do CONCEP, que eu quero perguntar das disciplinas macroeconomia A, macroeconomia B, etc, etc. Eu acho que se isso tivesse sido discutido com clareza no CONCEP e tivesse um parecer circunstanciado aqui, a gente já tinha ultrapassado esse negócio, a gente já votado, já tinha aprovado. Eu acho que está faltando um direcionamento do que a gente de fato quer do Consune. Se o Consune quer ou não, eu vou dar 10 segundos para você, tá, André? O que o Consune tem para fazer? André, por favor. Eu me inscrevo.
É um adendo à sua colocação. Eu acho que o que o Consune precisa fazer é elaborar uma resolução que estabeleça os procedimentos para a criação de cursos de pós-graduação no âmbito dos conselhos superiores da UFABC. A exemplo da 151, que envolve, inclusive, a formação de banca com membros externos. Muito obrigado, professor.
Muito bem. Nesse momento, nós temos mais 9 inscritos, dos quais 5 pela segunda vez. Então, eu vou encerrar as inscrições durante a resposta da área demandante. E, professor Rony, o encaminhamento que propus não precisa ser votado, porque esse é o encaminhamento padrão, inclusive da Consune 144. Então, não precisa ser votado, porque já deve ser assim.
Bem. Eu gostaria de dedicar algum tempo a explicar por que foi encaminhada dessa forma a proposta. O curso de economia passou na CPG, e na CPG a gente tem uma dinâmica de que os assuntos entram, o proponente apresenta o assunto, certo? Se o assunto naquele momento é considerado maduro, ele segue adiante. Se o assunto não é considerado maduro naquele momento, ele fica mais uma sessão da CPG e aí sim a CPG solicita um parecer de algum membro da CPG. Essa é a dinâmica que a gente costuma trabalhar. O outro curso causou estranheza a alguns conselheiros de outro curso ter um outro relator, é que o professor Charles foi o relator na CPG desse ponto. Por isso que, quando veio para cá, ele foi indicado como parecerista, exatamente da forma como você citou do caso do curso de extensão, exatamente da mesma forma. O outro curso não teve um parecerista, ele foi considerado maduro. Então, e a resolução 140, a resolução 144, que foi, é uma resolução desse conselho, ela dita o trâmite para mandar os pontos para cá. Então, a gente já deliberou sobre isso, certo? Eu acho que, dos conselheiros que estavam aqui, o Moretti estava naquela época, eu não sei se os outros conselheiros estavam quando a gente aprovou aquela resolução que previa a passagem do item diretamente para a ordem do dia dos conselhos superiores. E quem indica, quem vai ser o relator, é o presidente da comissão que está enviando, certo? Então, talvez a gente pudesse ter encaminhado de forma distinta, certo? Mamãe Isabel, o assunto está em pauta, a ideia é que ele está em pauta, ele veio direto para a ordem do dia porque está assim impresso. Agora, tem uma data, ok? Agora, esse conselho é autônomo para deliberar, entendeu? O conselho é autônomo para deliberar, pessoal. O conselho é soberano, temos prazo, certo? Então, nós achamos que essa proposta está madura e encaminhamos para cá. Esse foi o nosso encaminhamento.
Muito, muito bem. Isso encerra o seu fala?
Bom. Sim.
Então, vamos abrir o quinto bloco. Professor Aníbal.
Boa tarde a todos. Eu abro mão da minha fala, porque já falaram tudo que eu já falei. Obrigado.
Obrigado pela colaboração, professor Aníbal. Conselheiro Moriatam.
Oi. Eu passo a palavra para o professor Ramon.
Boa tarde.
Veja, eu queria falar rapidamente como na condição de coordenador do bacharelado em Ciências e Humanidades, que do ponto de vista da área do BCH, a criação de novos cursos de pós-graduação é uma coisa extremamente bem-vinda. Nós achamos que estrategicamente muito importante para consolidar a área na universidade. Nós entendemos, como bem falou o professor Vitor Marchetti, que ainda tem muitos professores com potencial de trabalho na área de pós-graduação que ainda não encontram seu espaço, certo? Por isso é necessária a criação. Hoje estão sendo propostos dois cursos. Acho que está, digamos, tem perfeitamente espaço para que para a criação de ambos. Tem professores interessados, tem, digamos, uma, tem áreas que podem, digamos, perfeitamente desenvolver esses cursos, tá? Então, a última coisa agora, especificamente com o curso de economia, eu queria dizer que, ao contrário do que foi falado, é um curso que, dentro da área de economia, é um curso completamente inovador. É um curso completamente diferente de todos os outros cursos de pós-graduação em economia que tem no Brasil, certo? Então, nesse sentido, acho que, sendo uma área disciplinar, porque é uma área disciplinar, cumpre perfeitamente com a meta da UFABC de ser inovadora, certo? É um curso que está preocupado com, digamos, como a professora Ana falou na apresentação, é um curso que está preocupado com a reflexão específica, que é uma reflexão metodológica, então inclusive também tem sinergia com a questão, a questão epistemológica, que é também típica da UFABC, tá? Onde, digamos, essencialmente, uma das características desse curso é olhar para a área de economia, olhar para a sua diversidade, entender como as diferentes correntes de economia podem conviver, certo? Então, digamos, nesse sentido, o curso que estamos propondo aqui é um curso que bate completamente com o espírito da universidade, porque, sendo um curso disciplinar, é um curso completamente inovador.
Conselheiro Fernando?
Boa tarde a todos. Eu só queria chamar a atenção para o fato da interdisciplinaridade não ser um recorte. Quando você faz um recorte e executa de forma rígida, o que é interdisciplinar vira disciplinar, né? Se a gente faz um desenho muito bonito e não dá liberdade, quer dizer, a minha leitura é que a interdisciplinaridade ela se constrói com a liberdade de execução, ou seja, o programa está disposto a receber alunos de outras áreas do conhecimento que possam se apropriar do ferramental da economia para resolver problemas vindo das políticas públicas ou vindo da física. Então, me parece que, mesmo que o programa tenha um nome, seja um programa disciplinar, ele pode ser executado interdisciplinarmente. E essa discussão, me parece que é feita no CONCEP, na discussão e na construção do projeto pedagógico, quando se entende quem pode, quem o programa vai receber, quem ele está disposto a receber, qual a liberdade que o aluno tem de passear pelas outras disciplinas da universidade, ou seja, um aluno do programa de economia vai poder fazer econofísica, que eu acho que deve ter na programa de pós-graduação em física, isso é interdisciplinaridade, ele vai receber um físico nas suas cadeiras, ele vai, né, então, me parece que a gente deveria sair desse lugar de discutir interdisciplinaridade pensando nos recortes possivelmente inovadores, mas fazer o exercício de executar interdisciplinarmente, que é muito mais difícil do que colocar no papel algo bonito, né? Então, como é que a gente executa e verifica se essa execução ela é de fato interdisciplinar? Acho que era só
Conselheiro
isso.
Conselheiro Rosante.
Alô, alô. Bem, eu queria começar dizendo que, é claro, concordo com a política de criação de novos cursos, porque ela expressa a nossa capacidade de desenvolvimento de novas áreas, etc. E também começo dizendo que sou simpático, sou favorável, assim, considero, pelo que foi relatado, uma proposta bastante interessante. Entretanto, eu tenho uma preocupação em relação a essa proposta, que tem a ver com a natureza jurisprudencial das decisões do Consune. Essa natureza jurisprudencial já foi invocada aqui mais de uma vez, tanto por membros do Conselho quanto pela mesa. Eu não vou citar exemplo porque o meu tempo é pequeno. Eu não entendo muito de leis, mas às vezes eu assisto aquelas plenárias do STF e, pelo que eu já ouvi daqueles senhores, o entendimento jurisprudencial só faz sentido se houver coerência interna. Um amontoado de decisões, cada qual apontando para uma direção, usando uma expressão do direito, não materializa o conceito de jurisprudência. Jurisprudência pressupõe coerência interna e uma longa prática constante, pública e geral, que se repete no tempo. Recentemente, nós aprovamos uma norma para a criação de cursos de graduação, justamente para ordenar o fluxo do processo de criação de cursos de graduação e evitar que propostas sem discussão prévia e exaustiva desaguassem aqui nesse conselho. Na semana passada, nessa mesma sessão, nós aprovamos uma moção em defesa da democracia e do Estado de Direito, que aponta claramente para, entre aspas, texto daquela moção, convicção de que não pode haver solução fora daquelas previstas em lei. A lei, no caso, é a Constituição. Pessoal, pelo que eu entendi, aquela moção foi uma declaração de posição de princípios, de fundamento. E agora o que fazemos? Uma semana depois, ainda na mesma sessão, acho que corremos o risco de tomar uma decisão que pode dar margem a interpretações de que damos um jeitinho para contornar uma das nossas regras internas. Eu sei, o Herculano, concordo com a argumentação do Herculano, do Dalpian, de que a tramitação não precisa ser sequencial. Nada, pelas normas atuais, não é exigido que a aprovação se dê primeiro no conceito para depois ser aprovado no consumo. Mas, no meu entendimento, há uma certa jurisprudência nesse sentido. Então, eu não gostaria de ser muito chato e excessivamente legalista, mas eu acho que nós vivemos um momento do país em que a rigorosa observância do que está previsto em lei deve ser algo não só proclamado, mas também algo exercitado. Eu ia falar alguma coisa mais, mas eu paro por aqui. Obrigado.
Muito bem. Isso encerra o quinto bloco. A palavra volta ao professor Dapian. As inscrições já se encerraram já no começo do quinto bloco. Então, não teremos mais novas inscrições.
Bem, houve uma proposta de uma resolução que estabeleça procedimentos para o trâmite de curso de pós-graduação. Na verdade, já há encaminhamentos. O regimento, o estatuto, eles dão conta desses itens, certo? E a norma interna da pós-graduação explicita passo a passo quais as sequências que devem ser dadas. E isso foi observado. Tem alguns detalhes com relação, alguns pontos com relação à passagem direto para a ordem do dia de um conselho para outro, que é a resolução 144, que realmente a gente esteja aprendendo a fazer ainda e eu acho que pode ser otimizado esse processo, certo? Agora, os trâmites gerais de seguir um curso estão, e não há anterioridade. A anterioridade com relação ao Conselho de Centro é CPG. Concep e Consune não há anterioridade um ao outro. Eu entendo que esse é o único ponto que está em aberto aí. Até porque a gente acabou de, com relação ao relator, a gente acabou de aprovar um outro programa que tinha dinâmica semelhante a essa, certo? Então, a única diferença que há é a anterioridade de Consune e Concep, que não há jurisprudência, não há indicação clara de qual seja a sequência, certo? Isso está aberto à interpretação dos conselhos. Era isso, reitor.
Obrigado, professor Dapian. O sexto bloco se inicia com a conselheira Tatiane.
Então, aperta. Está funcionando? Tá. Até agora eu não sei se nós estamos fazendo uma coisa legal ou ilegal. Se tem que ter alguém ter dado um parecer ou não veio parecer. Simplesmente eu recebi um monte de documentos que fulano de tal informa que foi aprovado tal coisa. Mas assim, os fundamentos, a discussão, não tem. É uma tal de CI, comunicação interna. Eu acho que falta isso. Falta transparência. Isso está claro aqui. Não adianta vir nos empurrar no expediente bancário muito bem colocado, que a sensação é de tensão. Você não consegue nem falar porque os burocratas estão te pressionando para aprovar. Então, eu não consigo nem pensar aqui dentro. Então, eu acho que tem que ter transparência. Não é o fulano, o A aprovou. A gente não sabe nem a discussão que teve. E eu sei por fontes fidedignas que houve confusões que não apareceram aqui, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Sobre a questão do curso de economia, a primeira coisa que eu fui fazer é falar com meus representados, certo? E aí, gente, como é que foi a discussão? Ninguém sabia dessa discussão. Então, interesse de aluno, pelo menos da UFABC, isso não é verdadeiro nem por um segundo. Não houve diálogo com a comunidade, não houve diálogo com os alunos. Como sempre, são os interesses docentes da elite doutoral que pautam o que vai ser criado ou o que vai ser desmontado. Isso está incorreto. É bom pensar nisso. Se esse conselho quer criar definições interdisciplinares para lá de acadêmicas, isso é um problema de cada um de consciência. Mas é, os documentos da UFABC são muito claros. Subsídios para a Educação Superior, Sociedade Brasileira para a Ciência, Declaração de Bolonha, são documentos que estruturam a instituição. Quer criar curso disciplinar? Já fizeram aquele PDI que eu já falei que eu não aprovo. Mas vocês façam com a consciência de vocês, que é uma incoerência. É só você pegar aqueles documentos e comparar com o PDI e comparar com as decisões. Há uma incoerência. Há uma não, existem várias incoerências. Falta clareza e honestidade. Vamos ser claros. Este curso é disciplinar. Nós queremos fazer um curso disciplinar. Não tenho problemas com isso. Eu sou pela diversidade, viu, Moretti? Eu sou dessa linha. Mas a gente tem que ter honestidade. Nós vamos fazer um curso porque nossos docentes querem. Ok. Mas vamos ser francos, honestos. Ah, interdisciplinar não está muito legal. Então vamos alterar o projeto pedagógico. Vamos repensar o rumo da universidade. Já passou da hora. Não adianta a gente ficar com um projeto e ficar remediando mil argumentos falaciosos que a gente sabe que não. Vamos ser honestos. Vamos mudar o projeto pedagógico. Vamos mudar os princípios do UFABC. A única questão que eu coloco é que não pode haver uma coerência entre os documentos institucionais e as práticas. Porque aí é uma Babilônia. Cada um faz o que quer, né? E aqui é uma instituição que existe baseada em princípios. Sobre a questão da resolução vir parecer, segundo o Edson, concordo, tem que vir para nós, porque para a gente precisa acompanhar como é que foi esse processo. A resolução 144 não fala disso, é mais uma resolução com buraco.
Perfeito. Conselheiro Mauro. Microfone, por favor, para o conselheiro Mauro.
Bom, antes de retomar esse tema, eu queria deixar claro que as duas sugestões que eu fiz para a pós-graduação, eu já conversei aqui rapidamente com o professor Gustavo, de fazer um pós-graduação na UFABC para a comunidade externa, conhecer as nossas pós-graduações. Isso é uma sugestão que ainda não é feita em nossa universidade. Quero que conste essa fala, por favor, em ata. E chamar os membros de comitês, assessores da CAPES, e do CNPq, também é uma coisa que não há. Já foi feito isso no passado, mas nesse momento não há. Há conversas entre a pós-graduação, há. Mas se eles virem aqui e conhecerem a nossa universidade do ponto de vista físico, isso é extremamente fundamental para que eles vejam o que nós estamos fazendo. Não só o que a gente publica, mas o que nós somos. Tá? A outra coisa que eu ia falar é que eu queria saber o que foi tanto discutido no CONCEP, porque eu não sei. A área demandante comentou que o CONCEP discutiu sobre essa proposta, mas eu não sei o que foi discutido. Então, eu gostaria de saber. E a outra coisa, se quando do Conselho de Centro, se os Conselhos de Centro já aprovaram, ou já viram, já discutiram, isso teria que ter passado pelo CONCEP. Eu acredito que, se o CONCEP não viu isso ainda, e não discutiu sobre isso, eu acho que deveria discutir sobre isso. Eu não estou falando se é legal ou se não é legal. Do ponto de vista legal, eu acho que não há nenhum problema. Na verdade, eu vou falar pela sexta vez. Mas do ponto de vista de bom senso, é melhor que passe pelo CONCEP, seja discutido com propriedade, com parcimônia, para que, quando chegar aqui, é muito mais fácil de ser votado. Nós vimos o outro curso, o curso anterior. O que aconteceu com o curso anterior? O curso está sólido, o curso está discutido, o curso já foi aprovado em várias instâncias, ele seguiu o rumo natural das coisas, o rumo do bom senso. Então é assim, não é porque a gente não tem um curso de economia que a gente tem que aprovar a toque de caixa. Nós temos que aprovar uma proposta que seja consolidada. Então, a proposta está consolidada? A área demandante pode falar que está. Por que que o CONCEP, que o CONCEP discutiu? Eu queria saber, eu queria entender. E assim, todas as coisas que a gente fala aqui é no sentido de que, se a proposta estiver consolidada, ela vai ser aprovada muito mais facilmente pela CAPES. Do contrário, se ela for feita aos quatro ventos, rapidamente, o que vai acontecer? A CAPES vai bater e não vai aprovar a proposta. Então, quer dizer, queremos uma coisa de qualidade. Então, para ter alguma coisa de qualidade, nós temos que seguir as leis, seguir as normas. Não tem jeito, é assim.
Conselheiro Márcio?
Na verdade, eu gostaria de voltar à discussão que eu tinha colocado no primeiro bloco, naquele bloco, sobre ainda a questão sobre o credenciamento e descredenciamento, professora Ana, que ainda não está claro, né? E em relação a esse termo ministrado, no mínimo 12 créditos em disciplinas do programa, como sendo uma exigência mínima para o credenciamento, né? E nos últimos 4 anos, eu estava fazendo um estudo aqui dessa possibilidade, como eu disse, né, talvez acho que analisar se isso é viável ou não, e talvez a viabilidade seja oferecer aos docentes aquelas disciplinas que são optativas, e isso vai aumentando o número de créditos a ser oferecidos, né, para cada um de nós. Então, eu ainda tenho dúvida se isso permanece ou não na proposta, deveria permanecer ou não. Eu vejo como sendo um aspecto inviável.
Isso termina o sexto bloco. A palavra volta para o professor da Penha.
Bem, deixa eu ver. Porque, quer dizer, estão sendo pautadas, presidente, as questões realmente relacionadas ao encaminhamento de qual é que é o melhor fluxo para a gente trazer essa proposta para cá. Estou entendendo que esse é o maior questionamento que está aparecendo. E realmente há uma dificuldade inerente a qual é o trâmite exato, isso eu já falei, né? De passagem direto da CPG para a ordem do dia, ou direto do CEL para a ordem do dia, ou direto da CG para a ordem do dia dos conselhos superiores, certo? É isso que esse conselho talvez deva se debruçar para ver qual o melhor encaminhamento. Agora, assim, com relação ao CONCEP, veja, o CONCEP não dá parecer. O CONCEP não dá um parecer. O CONCEP aprova ou não, certo? Não há um parecer do CONCEP para vir para cá, certo? Então, e reforço, esse assunto foi discutido no CONCEP, certo? A gente quase ia aprovar no CONCEP, quase foi colocado, e daí nós mesmos sugerimos deixar na pauta para o próximo. Ninguém se manifestou totalmente contrário, nós mesmos sugerimos deixar mais uma reunião para esperar o parecer do Conselho de Centro do SEX, que foi positivo, certo? Então, esse foi o procedimento, certo? Porque aquela hora estava sendo encaminhado para votação, na verdade. Nós discutimos muito essa proposta, certo? Foi bastante discutida, com certeza, certo? Nós entramos em detalhes que já foi falado aqui, que pessoas da área têm dificuldade. Eu não sou da área, mas nós nos debruçamos profundamente sobre a proposta para entender como é que o comitê de área pensa, para entender como é que as coisas deviam ser encaminhadas, e realmente a gente acredita que essa proposta estaria madura para avançar. Eu vou passar para a Ana aqui.
Obrigada. Primeiro, eu ia responder ao professor Márcio. o que a gente queria com esse critério, talvez, eu não sei a estranheza, mas me parecia que se o professor ficar dormente, se ele não der disciplina ou não orientar, seria melhor que ele se descredenciasse da pós, né? Então, é isso que está no projeto. Para se... Ah, não coloca? Deixa nas normas. Tá, obrigada. Eu acato a sugestão. Agora, em relação à carga dos professores, né, o que a gente tem, o que a gente pretende oferecer, alguma coisa que vai ficar mais ou menos um pouco mais que uma disciplina por docente, né? Que isso são as recomendações que a gente teve esse ano do SECS, né? Que teve uma comunicação interna dizendo que os professores que dão aula só na graduação dão 18 créditos e 22 os professores que dão aula na graduação e na pós, né? Então, se você considerar a disciplina com a mesma quantidade de crédito, esse ficaria... bem assim, de acordo com o que tinha sido recomendado, né? Bom, e as outras falas, assim, pode não parecer que a gente trabalhou bastante, mas a gente trabalhou muito nessa proposta, né? Nós tivemos que passar pelo professor Okaminski, né? Que deu bastante trabalho para a gente, né? Ele sabatinou bastante a gente. Ele fez vários questionamentos e nós estávamos preparados, né, com as comparações com os outros centros da área, né, tanto com os centros de outras notas, como os centros de nota 3, como os centros mais recentes. Infelizmente, aqui a gente teve pouco tempo e aqui a dinâmica é outra, né, a gente não pode estar passando todas as transparências para estar mostrando, mas a gente fez com muito cuidado, né, esse trabalho. Assim, então, assim, eu vejo muitas falas assim, que não está consolidado, mas assim, infelizmente eu não entendo em que aspecto que não está consolidado dado a proposta, né? Eu até gostaria, por favor, que fizesse algumas sugestões, né? Porque é muito difícil, assim. Mas fora isso, eu vejo muito uma questão de trâmite, né? Do trâmite, que como é que tem que ser o trâmite, mas eu não vi muitas questões em relação ao programa, né? Eu acho que era um pouco disso, assim. Eu não entendo muito bem dos trâmites, né, mas me parece que o centro do outro curso que acabou de ser aprovado tem um procedimento diferente, né, que já aprovou logo na primeira reunião que ele foi para o centro, e o nosso Consex foi tem ordem do dia, tem expediente, e tem também, e passou duas vezes.
Presidente.
Por favor, essas discussões paralelas sem microfone são complicadas. Então, para falar...
Senhor presidente, peço uma parte.
Uma parte você pede para quem está com a palavra. Professor, é o professor Dapian, a rigor. O professor Dapian é conselheiro.
Eu vou ser bem rápido. Primeiro, nunca o SEX, pelo menos durante a minha estadia como diretor, teve ingerência sobre a pós-graduação. Teve ingerência sobre a pós-graduação a ponto de estabelecer os créditos que os docentes dão na pós-graduação. Isso nunca foi falado. O que está estabelecido é uma resolução do CONCEP que diz o percentual máximo de horas que é dado na graduação e na pós-graduação. As contas em termos de crédito foram feitas pela área demandante. Nunca, em nenhuma reunião do CONCEP, foi falado que um professor dá isso de crédito ou aquilo de crédito. Está tudo de acordo com as resoluções estabelecidas. Segundo, se há algum problema com o modus operandi do CONSEX, eu acho que tem esse curso tem docentes em outros centros também, eles podem pedir para outros centros aprovarem as coisas deles.
Obrigado, professor Aníbal. Conselheira Maria Isabel.
O Rony está ali. Tivemos uma fala de 6 minutos, porque o Rony completou a minha fala, era exatamente o que eu ia falar.
Mas agora eu vou entrar nas questões que eu queria fazer à proponente de fato. Primeiro, assim, é uma ignorância minha quanto ao processo de seletivo da ANPEC. Quem são os possíveis candidatos nesse processo seletivo? Quais as suas formações na graduação, se qualquer área, né, pode pleitear? Eu realmente não conheço. E um outro ponto, assim, eu sou uma outra pessoa que também tem bastante ressalva a esses cursos muito, muito, muito disciplinares, muito fechados. Então, eu fiquei bastante satisfeita de virem dois programas numa área relativamente próxima, mas um com outro caráter, né? Então, a gente ainda vai discutir o outro programa, mas eu vejo que, assim, embora estejamos pensando essa questão mais disciplinar, mais fechada dentro de alguns parâmetros, também temos um outro grupo pensando de maneira mais ampla, de uma maneira mais com a cara da... com essa marca nossa, né, da universidade. Então, eu fiquei bastante feliz com isso, de estar vindo essa discussão em conjunto. Mas o principal, assim, é esse. Quem que pode ingressar? Quais são os possíveis alunos desse programa, já que ele está... A intenção de vocês é que se filiem ao processo da ANPEC, né? Obrigada.
Professor Nelson. Só uma questão. Eu acho que todas as colocações são cabíveis no Conselho Superior Máximo da instituição, desde questionar as questões decididas pelo grupo proponente, pela CPG, pelo CONCEP, mas eu queria só a guisa de trazer à tona algumas questões que foram até colocadas como dúvidas, né, de que eu não vejo, e alguns conselheiros também colocaram, mas eu queria ressaltar. Concordo de antemão que uma revisão de uma resolução do encaminhamento, a exemplo do que fizemos, acabamos de fazer com a graduação, seja necessária e vá nos ajudar a trabalhar mais rapidamente. Só que a resolução que nós acabamos de aprovar e que todos estamos esperançosos, temos um edital já aberto de licenciatura, ela nos indica justamente o contrário. Primeiro, o Consune decide se quer ou não, se tem condições ou não, para a proposta de um novo curso. Isso é o que está valendo na última resolução da graduação. Feito isso, lógico, nós precisamos de informações básicas para tomar essa decisão. Feito isso, se remete à elaboração do projeto pedagógico e o CONCEP autoriza o projeto pedagógico, que pode ser mais ou menos elaborado, mais ou menos detalhado, de acordo com a discussão do projeto pedagógico. Em grande parte que se foi colocado aqui, eu acho que questões como a pertinência, a interdisciplinaridade, o perfil da universidade, esse conselho tem que preservar por isso mesmo e trabalhar nesse sentido. A viabilidade financeira, as demandas por recursos humanos, as demandas por recursos financeiros, espaços físicos, está no âmbito desse conselho. Os detalhes a respeito se devemos credenciar, descredenciar e tal, no meu entendimento, está no CONCEP. Não há, portanto, uma contradição de se estabelece aqui e depois remete para o CONCEP. Infelizmente, a resolução não nos dá essa indicação. Esse conselho pode decidir absolutamente o que ele quiser, mas os grupos trabalham com as normas hoje estabelecidas. Então, a norma hoje estabelecida nos permite discutir isso, sim. Nós podemos entender que não é conveniente, mas legalmente nos permite discutir isso, sim. Inclusive, a outra norma da graduação nos indica este caminho e não outro. Só isso.
Nós temos mais dois inscritos, ambos pela segunda vez. Nós vamos ouvir ambos e depois eu farei uma proposta de encaminhamento. Conselheiro Rony?
Então, eu acho que talvez é sempre ruim quando a gente tenta falar pelas outras pessoas, mas eu não vi nenhuma fala de alguém que fosse explicitamente contra a criação do curso. E me parece que isso não tem nenhuma.
E eu entendo que, assim, quando as pessoas falam que não estão, que a proposta não está consolidada, etc., eu entendo mais como uma insegurança do próprio conselho por não conhecer a proposta do que por uma restrição mais séria. E não sei se eu estou falando por... Eu conversei com algumas pessoas e entendo, eu sinto isto. O meu sentimento pode ser equivocado, é por isso que é um sentimento. E eu acho que é fácil resolver esse tipo de questão. A gente pode convocar a reunião extraordinária do Conselho Universitário para resolver esse assunto a tempo de vocês submeterem antes do prazo final da CAPES. Isso não é um problema. Eu acho que se isso fosse... A gente, com todos os pareceres, com todas... E não tem problema. Aí tudo bem, eu entendo que a agenda do nosso reitor, do nosso vice-reitor é muito complicada. Mas o regimento interno do Conselho Universitário permite que eles sejam substituídos pelos seus substitutos legais, quando ele não estiver presente, ou pelo conselheiro mais antigo. Então, isso não é um problema. Se a gente tiver uma reunião extraordinária para tratar especificamente desse assunto, nós temos pessoas suficientemente capacitadas para, se o reitor não puder, será uma pena, porque a contribuição do reitor e do vice-reitor é muito importante, mas se eles não puderem por uma questão de agenda, a gente pode não nos impede de tratar desse tema. Tá? Então, eu já sugiro, eu queria fazer uma pergunta e depois eu vou fazer um encaminhamento dentro do meu tempo. A minha pergunta, que eu acho que é uma coisa que afeta a todos, está relacionada um pouco com uma pergunta que a Tatiana fez na questão anterior. Qual que é o impacto sobre outros programas da UFABC da criação desse programa? Eu vou fazer essa pergunta depois pro próximo programa também. Especialmente no que se refere ao programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais. Porque lá tem uma linha de pesquisa, que é a linha 2, que é Economia, Desenvolvimento e Sociedade. Eu já te fiz essa pergunta no CONCEP, eu não sei se você lembra, mas ela precisa ser feita aqui também, porque acho que esse é o lugar adequado para fazer isso. Porque senão a gente começa aquele processo de canibalismo entre um programa e outro, e a gente pode ter consequências sérias, né? Então, e a proposta, eu não sei se é a hora de fazer proposta de encaminhamento, presidente. Quando for a hora, o senhor me avisa. Sim. Que eu tenho uma proposta de encaminhamento?
Depois da próxima fala.
Pode ser?
Depois da próxima fala, falaremos dos encaminhamentos. Conselheiro Rony.
Primeiramente, gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a composição da CNPG? E eu faço coro às palavras do professor Mauro. Eu também gostaria de saber o parecer do CONCEP. Quando o professor Dalpian fala que o conselho não emite parecer, se ele aprova ou não aprova, já é um parecer. Está aprovando ou está negando? É um parecer do conselho. E passando pelo CONCEP, já vem com as modificações sugeridas. E quando que fala que não há um fluxo definido, se deve passar primeiro pelo CONCEP ou CONSUNE, para mim é uma lógica. Este é o conselho máximo da universidade. Esse é o conselho, é o órgão máximo. Ele pode deliberar sobre qualquer assunto. Ele pode revogar uma decisão do CONCEP. Então, eu faço, já que a minha fala é a última, eu faço uma proposta de encaminhamento, que é retirar este assunto da pauta. Eu não sou contra a criação do curso, pelo contrário, sou totalmente a favor, mas que venha com o parecer do CONCEP. E, então, a minha proposta de encaminhamento é a retirada da pauta para que na próxima reunião, né, a próxima, ou se for marcar extraordinária, como sugeriu o conselheiro Rony Mioto, ou em junho, porque a gente não deve ficar atropelando as coisas. Então, essa é a minha proposta de encaminhamento. E que, quando voltar, venha com o parecer do CONCEP. E, se possível, com o parecer da CPG.
Obrigado, conselheiro Rony. Como anunciado, nós não temos mais inscritos. Falaremos agora do encaminhamento. E a mesa propõe o seguinte encaminhamento. A princípio, seria possível votar esse assunto hoje. Não vejo ilegalidade nisso. Esse conselho é soberano. Ele pode votar qualquer assunto a qualquer momento. Mas não tudo que é legal é prudente. E, na nossa opinião, seria imprudente votar esse assunto hoje. nós teremos no próximo dia 12 reunião do CONCEP, aquela reunião do CONCEP a qual vários colegas já se referiam. E esse assunto está na pauta. Então, esse assunto, naturalmente, depois do dia 12, teremos um posicionamento do CONCEP. O do CONCEP já temos. Não sei se receberá, mas já temos. Então, depois do dia 12, teremos o posicionamento do CONCEP. No dia 19, ainda não tem Conselho Superior marcado. Então, podemos marcar a continuação deste aqui, não precisa nem ser extraordinária, a continuação deste aqui para o dia 19. Retomaremos no dia 19 com esse assunto como primeiro da pauta, com o parecer do CONCEP nas mãos e, portanto, teremos condições para fazer a discussão qualificada que vários colegas aqui pediram e que realmente me parece prudente. Essa é a sugestão de encaminhamento da mesa. Naquela reunião
parte?
Também poderá ser apresentada a ata da reunião da CPG, em que esse assunto foi discutido, para que tenhamos todas as manifestações das instâncias anteriores.
Me concede uma parte? Acho que, por semelhança de temas, a gente poderia seguir a mesma lógica para o próximo tema, porque, assim, está no mesmo pé. A gente ainda também não tem o parecer do CONCEP. Sim. Então, acho que poderia partir para os dois.
A conselheira está tirando as palavras da minha boca, porque eu ia continuar dessa forma. O próximo assunto, não vejo mínima possibilidade de ter uma discussão qualificada dele nos 25 minutos que nos restam. Até mesmo porque muitas das perguntas feitas com relação ao assunto atual poderão ser repetidas. Então, na proposta de encaminhamento de tratar disso no dia 19, esse próximo assunto também terá passado pelo CONCEP no dia 12. Então, nós teremos no dia 19 ambos os cursos com parecer do CONCEP ou com pronunciamento do CONCEP, ambos na pauta, e ainda em tempo hábil para, se a decisão for positiva, submeter para a CAPES. Então, nós não corremos um risco nem para um lado, nem para o outro lado, tratando ambos no dia 19 e não hoje. Eu consulto a área demandante se concorda com esse encaminhamento. Muito bem. Eu pergunto se alguém gostaria de propor um encaminhamento diverso. Não sendo este o caso, este é o encaminhamento adotado. Portanto, não temos mais assuntos na ordem do dia. A do item atual está suspensa. A do próximo item não foi nem iniciada. Então, não cabe a palavra suspensa. Sim.
Professor Carlos, você me consegue uma parte?
Sim, eu perguntei se alguém gostaria de sugerir um encaminhamento alternativo. Então,
não, na verdade não é um encaminhamento alternativo, mas há 25 minutos atrás eu pedi para a Soraya para ver se eu podia fazer uma proposta de encaminhamento. Eu esperei a mesa fazer a sua proposta. Sim. E a minha proposta era exatamente a sua.
Obrigado, okay? Professor Mauro. Esses 25 minutos explicam facilmente, porque nós primeiro ouvimos todas as falas dos inscritos. Mas, muito bem, então eu entendo, a proposta já está secundada. Conselheira Tatiane.
Eu estou com uma dúvida sobre as perguntas que uma conselheira fez. A relatora não teria que responder?
Quais perguntas? Tem... Certo. Muito bem. Nós não votaremos hoje, mas nós podemos até... o término dessa reunião, podemos muito bem aprofundar a discussão. A discussão só temos que ganhar com isso. Então, nós temos sobre a questão do encaminhamento, temos dois inscritos, o professor Moriatan e em seguida o professor Eduardo. Professor Moriatan, por favor.
Você está me ouvindo? Olá, boa tarde. Eu acho importante que seja garantido no CONCEP o direito à palavra da economia política mundial, porque quando em tese nós poderíamos ter discutido essa proposta já na última reunião,
Certo? Nós tínhamos dois relatores e nenhum deles era proponente da proposta, como foi feito em relação à economia. Então, eu acho que tem que deixar claro para a reunião do CONCEP que a área proponente da economia política mundial tem a voz e possa apresentar o seu projeto.
Sim. A área proponente terá voz, como sempre terá. Professor Eduardo?
Acho que depois de tantas horas discutindo, né, ficaram várias perguntas que precisam ser respondidas. Eu gostaria de sugerir que começasse a próxima reunião abordando essas questões. Né? Qual é o impacto sobre os outros cursos de pós-graduação? Qual é a disponibilidade de alunos? Qual é a possibilidade de ter alunos? Qual o interesse dos alunos sobre esse curso? Todas essas questões são questões muito mais de substância do que de forma, que é o que a gente deveria estar debatendo aqui. Sabe? E elas são muito bem pautadas e precisam ser encaminhadas. Eu acho que isso é o objetivo desse conselho. E é isso que a gente devia estar discutindo desde o começo. E essas são as respostas que a gente deveria ter e começar com essas perguntas logo.
Bom, peço à área demandante que prepare para a próxima sessão respostas a essas perguntas abertas. Porém, as perguntas da conselheira Maria Isabel, como a conselheira Tatiane lembrou, também ainda continuam abertas, então eu consulto se tem condições para responder agora ou prefere responder essas também no início da próxima. Professor Dapian? Professor Ana?
Acho que a pergunta da conselheira Maria Isabel é muito fácil de ser respondida. A ANPEC, todos os alunos que têm um diploma de graduação, eles podem prestar qualquer área. Qualquer área. A gente tem colegas que vieram de diferentes cursos, né? Engenharia, matemática, física, né? História... Qualquer área, isso. Basta que faça a prova, né? E aí seja classificado. E a outra pergunta, em relação à conversa com os alunos, na verdade, nós não tivemos uma conversa formal com os alunos, mas a gente nunca fechou a porta para essa conversa com os alunos. A gente vem falando desde o começo do ano passado, nós estamos preparando uma proposta de mestrado em economia, estamos falando na plenária, a plenária é aberta aos alunos, né? A plenária tem um representante discente, a gente vem conversando com os alunos que estão perguntando, estão curiosos, a gente vem, inclusive, a gente tem algumas alunas assistindo aqui, né? Na terça-feira passada, uma delas me perguntou que tinha dúvidas, eu disse, estou disposta a conversar, vocês querem marcar, a gente marca, a gente tem um centro acadêmico muito ativo, né? E o impacto para os outros cursos da pós, em relação, principalmente às ciências humanas e sociais, assim, em relação aos professores, é muito pouco, porque a gente só tem dois professores daquele curso, né, que vão ficar permanente nos dois cursos, né? Em relação ao impacto na linha, acaba que, por ser disciplinar, ele vai demandar um aluno diferente, né? Ou o aluno que vai demandar um curso é um aluno diferente, né? Um projeto também diferente, porque o projeto do aluno do Ciências Humanas e Sociais, ele tem que ser um projeto interdisciplinar, né? Então, nós tivemos um caso de uma aluna que se formou, uma aluna nossa, que foi aceita no programa e foi criticada porque o projeto não era interdisciplinar o suficiente, né? Então, acaba que o perfil do aluno que vai para a linha do Ciências Humanas e Sociais acaba sendo diferente, né? E isso é importante qualificar, né? Porque o aluno do Ciências Humanas e Sociais ele vai mais para a interdisciplinaridade, enquanto o aluno que vai para a economia, né, ele vai focar em economia, ele pode ver outras abordagens, ele pode ver tópicos diferentes, a economia tem conversado muito com as outras áreas, mas ele vai fazer um projeto, né, de pesquisa mais disciplinar, mais na área de economia.
Sim. Aqui tinha uma pergunta bem pontual do conselheiro Rony sobre... Ele já foi embora. que era sobre a composição da CPG, a CPG, a CNPG. CPG, ele falou. Eu também. A CPG é composta por todos os coordenadores de programa de pós-graduação, tem 3 representantes discentes e tem 3 servidores técnico-administrativos da UFABC, além de além do presidente, que sou eu, e o vice, que é o professor Kihara. A CNPG foi composta por mim, pelo professor Kihara, pelo professor Kaminski, pelo professor Thiago Rodrigues, pelo professor... agora me fugiu. E não, Borba não. E a Marilda, professora Marilda, PVNS, e 5 ou 7 proponentes de curso que faziam parte também, pessoas que estavam interessadas. Reitor, eu gostaria de fazer um comentário final sobre isso daqui, sobre toda essa discussão. Vejam, eu acho que foi o Rony e o Eduardo, talvez, comentaram que, na verdade, a gente quase não questionou a proposta do programa em economia aqui, certo? O que foi mais questionado foram os encaminhamentos, que é justamente a burocracia que foi tanto levantada aqui, certo? Então, a resolução 144, ela via ou tinha objetivo, eu me lembro de uma fala do Moretti quando aprovou, essa é a melhor resolução que a gente aprovou aqui. Ela tinha o objetivo de simplificar muitos trâmites burocráticos nos conselhos, em todos os conselhos da UFABC, certo? Agora, ela não é trivial de ser implementada. Ela não é trivial de ser implementada. Agora, e sempre tem a abertura de quando não se considerar maduro um ponto, que ele seja permanecido em pauta, que nem está sendo feito aqui, certo? Mas ainda acho que a gente deve fazer um esforço de não burocratizar, certo? E tentar tornar esses processos mais dinâmicos possível, Reitor.